Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Como nosso querido Celto Melo falou, sim, nós temos um Oscar!
Aê, meu amor, que delícia! Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a doutora História Jovem Nerd. E sem anistia para crimes contra a humanidade!
Isso!
Pois, aqui é a Andréia Paz, portuguesa. E a vida presta!
Aê, delícia!
Aqui é a Zagal, com quase 1000 nerdcasts, ainda estou aqui.
Quase mil.
Ganhou o prêmio melhor
fase. Ganhou.
Isso que ele falou. Troféu. A gente tem um Nerdcast, sei lá, de 15 anos atrás. Ele falou assim, se em 2020 eu ainda estiver fazendo Nerdcast, é que deu tudo errado. Ainda estamos aqui.
Ei, que gostoso.
Ele achou que era igual o Michael Scott, né? Que com 40 anos já tá...
ele achou que ia tá, né?
Lembra o episódio do Michael Scott que ele achou que ia tá super milionário? E aí ele resolveu bancar a faculdade de, sei lá, 50 crianças.
Olha aí. MCK. A Zagal fez essa promessa? De pagar a faculdade das crianças?
Graças a Deus, não. Eu tô tudo chorando pelo carro.
Você ganha uma camiseta, Jovem Nerd.
Ai, ai. Semana de festa, de carnaval e de Oscar. Nós vamos falar sobre essa grande vitória do cinema brasileiro. Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. Ganhou o Oscar de melhor filme internacional. Merecidíssimo!
Merecidíssimo!
É, que delícia, gente. Ai, que gostoso.
E-mails!
Canelada.
Canelada!
Muito bem, menininho! Vamos para mais uma semana de mês e canelada da Nerdcast!
Vamos, meu amor!
Ah, o seu vamos é autêntico. Olha só, a Agatha, o amor da minha vida, está aqui e me ensinou uma lição gigantesca. A aquisição de novos hábitos.
Olha, o que, que eu ensinei que eu não sei?
Você sabe que você leva cerca de 21 dias para formar um novo hábito, sabe? Fazendo a parada. 21 dias.
É verdade.
E aí você tá já há quase 10 meses?
Eu completei 100!
Isso! Você completou 100 dias de malhação.
Sim, essa semana.
E você,
semana.
Agora você não tem mais desculpa pra não postar teu braço no Instagram.
Ah, eu vou postar, vem gostoso. Agora que eu tô, né, ficando você... com o Muki.
Cara, que tá incrível. Olha, minha esposa está incrível. Está...
Não, olha o exagero, ele já foi imaginar.
Não, mas porra. Cara, maneiro. Eu empolguei, eu vou começar também. Eu adquiri o hábito.
Que gostoso.
Você adquiriu o hábito, você sabe, eu sei que não é legal, né, você fala.
Não é legal, mas entrei no automático, realmente. Você não pensa mais, você só faz.
Você tá um espetáculo.
Olha aí que gostoso.
Você está incrível.
Mas você
e eu
é
vou
gostoso.
Começar, porque eu não vou deixar... Eu vou ficar velho gostoso
não,
também.
Não, você, mas você já é gostoso. Muito gostoso. Olha que menino gostoso.
Olha só. Eu tô falando de 21 dias pra você formar um novo hábito, porque a gente está com a parceria do Listerine aqui.
Ah.
Você fica com a gente também no Oscar de Pijama. Muito bom. É um desafio chamado 21 dias com Listerine. É isso. Você sabe, o enxaguante bucal número 1 do mundo chegou pra você conseguir 5 vezes mais poder de limpeza do que apenas com escovação e fio dental.
É verdade. Faz muita diferença, gente. Eu não fico sem.
Pois é.
E até toda vez que eu vou fazer limpeza no dentista, ele fala, ah, tá bom assim. Aí quando eu dou uma relaxada, fica, ih, tem que melhorar. Faz diferença, cara.
Olha, e pra comprovar que o Listerine é indispensável pra uma boca mais limpa, eles estão chegando com o lema, sua boca mais limpa ou seu dinheiro de volta. É isso.
Ai, que gostoso.
Se não tiver satisfeito com o resultado, no final do desafio, eles já voltam o teu dinheiro. É isso. Pra participar, é só você entrar no link que tá aí no post, a promoção Desafio 21 Dias Listerine, e aí você adquire um novo hábito, porque, cara, saúde bucal é uma coisa...
Não, é, né, importantíssimo. Você vê
que a gente não liga muito. Eu, o fio dental, tem que voltar aqui.
Tem que voltar, olha aí. Eu já vou confessar, então. O Jovem Nerd não tem usado fio dental.
É, pois é, tem que voltar.
Tem que usar.
Então, tamo junto, Listerine, eu tô usando. Clica aí no link do post pra participar. É tua saúde. É você que sabe. É tua saúde. Tá dando um estímulo aqui. Vai! Eu estou empolgado porque Hell's Kitchen está em perigo.
Quê?
Descerei!
Demolidor?
É! Finalmente está voltando o Matt Murdock!
Ai, meu Deus, que delícia!
Voltando em carne e osso em Demolidor Renascido. Agora, nova série da Disney Plus. Entendeu?
Adoro!
Todo mundo voltando!
Ai,
voltando!
Que bom,
E agora, dentro do MCU. Olha só, cara, incrível. O trailer tá muito bom. O trailer tá irado. E olha, muito atual, porque é baseado na saga Renascido, uma saga de quadrinhos incrível, onde o Wilson Fisk, o rei do crime, ele virou, ele vai virar na série também, prefeito de Nova York.
Ah, mas é claro, né?
Era um negócio que eu não acreditava antigamente. Ah, olha isso, tá aí, ele é prefeito de Nova York. Hoje em dia a gente vê, porra, é isso.
Olha aí. É isso, meu amor.
Ele, meu, prefeito de Nova York, pra servir o seu povo. Não, não é. Não é pra servir o seu povo, é pra servir aos seus próprios interesses. E no caminho dele está Matt Murdock. É isso. E ele vai acabar com a vida do Matt Murdock. Mas olha só, Disney Plus, certo? Demolidor, a violência tá toda lá.
Olha aí.
Tem gente com o braço virando pro outro lado, contra exposta. Tem Justiceiro voltando. Ah, caraca, é, cara, gostoso. Eu tô empolgado. Demolidor Renascido, dois primeiros episódios já disponíveis. Disney Plus, tem link aí no post.
Aí, vamos, só vai.
E olha, também é Payday da Nerd Store.
Gente, eu não consigo.
Oh, é, esse é o marketing engraçaralho.
Payday da Nerd Store.
Cara, é o dia do pagamento. Olha aí, que criativo.
Ai, gente, eu não consigo, eu me assisto a sério.
Payday da Nerd Store.
Oh, eu não consigo.
Ai. A Nerd Store separou produtos com preços exclusivos pra você comprar no Pix. Agora que pingou o Payday, tá
vendo?
Olha aí. Chega no Payday. Então, ó, camiseta milhões do Sr. K. Além disso, tem outros produtos com preços especiais. Somente agora na semana do pagamento, na semana do Payday. Cara, eu não consigo.
Não consigo.
Para com essa quinta série aí, marketing.
Não dá, mano.
E ó, então, ó, lembrando, frete grátis em compras acima de R$129,99 em produtos vendidos e entregues pela Nerd Store, né? Você sabe, né? Porque a Nerd Store tem outros produtos de marketplace que são de terceiros. Mas nos nossos produtos, tipo a camisa do Sr. K, acima de R$129,99 também frete grátis. Aproveita!
Ah, que 20% gostoso.
De conta no Pix, dá uma olhada, porque é Payday na Nerd Store. Caraca, tá bom. Vai, gente.
Não consigo.
E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para
20 minutos e 42 atos de resistência.
Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Olha aí, Sargento Robson Mendes, Santana e Soldados Douglas Pereira Cabral, Robson Oliveira, João Emanuel de Souza, Vitor dos Santos de Menezes, Lucas Souza, Jefferson Jesus de Santos e Vitor Rodrigo Lima Paula. Olha aí.
Ó, que legal, gente.
Cara, uma muito
lista
bom.
Grande.
Obrigado, poxa. Soldados, obrigado, Sargento, por salvar vidas e doar sangue. Mais uma vez, mande os seus selfies doando sangue aqui pra nerdcast@jovenerd.com.br pra gente agradecer e estimular sempre as pessoas a doarem sangue. Mas tem mais, olha aí! Albano Nascimento também doou, Júlio Machado, Reurisson Terra, Vinícius Freitas, Glauco Pulvirente, Rodrigo Araújo, Fernando Nascimento, Renan Gabriel Rodrigues, Weber, Antônio Menezes e Leonardo da Costa. Muito obrigado,
obrigada, meu
nerds.
Amor!
Gente, tem pedido também de doação urgente de medula óssea pra Silvana Regina Giuliani, em São Paulo SP. É um processo super simples. Quem nunca doou medula óssea é super tranquilo. Qualquer pessoa saudável entre 18 e 35 anos pode doar. Se você puder, estiver em São Paulo, tem mais informações aí no post. E também tem um pedido de doação de sangue urgente, urgente, pra Pedro Henrique Santos Rodrigues, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Quem puder, dá uma olhadinha nas informações, tem endereço, tem tudo.
Olha aí, pessoal de Angra dos Reis.
E eu quero agradecer o Pedro Mendes, que mandou a arte dos fãs aqui. Linda, linda. De Ainda Estou Aqui, olha aí.
Ah, que legal.
Feita, eu acho que no grafite aqui, olha, com
que
várias.
Lindo.
Né, o rolo de filmes com trechos do filme, da obra, até com a foto real aqui do Rubens. Que,
oh,
que foda.
Legal, cara.
Mandou
cara.
Bem pra caramba, obrigado pela homenagem.
Amor.
Muito maneiro. Pedro Ramizes Martins, 34 anos, economista, ex-secretário municipal de turismo de Ipu, Ceará, terra de Iracema, olha aí. Olá, né, sou fã de vocês desde o longínquo ano 2008, e esse não é o meu primeiro e-mail. Que foda. Nada, porra, tamo junto, obrigado, querido. Venho aqui contar um relato sobre uma história, nesse caso, o romance histórico Iracema, que a gente mencionou no último Nerdcast. Pode ativamente permear a cultura e a história com H de uma comunidade. Cresci numa cidadezinha do interior do Ceará chamada Ipu. Pra quem leu o romance em questão, sabe que é o local onde se passa boa parte da narrativa. Em 2022, tive a honra e o privilégio de me tornar secretário municipal de turismo de Ipu e, como uma das missões mais importantes naquele momento, elegi a necessidade da criação de uma marca turística que trouxesse em seu âmbito estômago, a nossa cultura e nossa história. Que foda. Para tal, revitalizamos o Conselho de Turismo local para que os próprios ipuenses tivessem voz ativa nesse processo. E qual foi minha surpresa, se não a de que todos queriam que Iracema estivesse lá. E o mais engraçado, todos tinham algum caso relacionado à Virgem Guerreira dos Lábios de Mel. Acontece que aqui, o romance tomou contornos muito maiores que os literários e passou a entrar no inconsciente coletivo local. O que era meramente uma história de ficção se fundiu com os mitos e folclores locais e passou a ser tido pelas pessoas como algo real e histórico. Histórias como pontas de flechas eram achadas no local onde supostamente Iracema se banhava, ou como a família tal era descendente de Martim, o guerreiro branco, e por aí vai. É tipo... vai ter de Varginha lá pra Varginha, né? Tipo...
é, porra!
É uma parada que é uma ficção que se tornou um folclore local como se fosse verdade, como se fosse história.
É verdade, né?
Mas never happened.
Mas tem gente que fala que o ET de Varginha aconteceu.
Aconteceu, sim.
Ele
aconteceu,
tinha cheiro de enxofre, sabe? Olhos vermelhos e chifres.
É, exatamente. Do diabo. A história de quem tava devendo, não podia sair de casa na hora que saiu, contou. Você sabe que é a mesma teoria da história lá das crianças que viram a Nossa Senhora de Fátima?
Qual era a teoria?
De que elas estavam fazendo o que não devia e aí pra dar uma desculpa...
Ah, pô!
Vimos a Nossa Senhora! Aí a mentira cresceu tanto que eu falei assim, caraca, ferrou, a gente não pode... sabe? Tem que manter agora. Outra coisa interessante é que muitos desses causos, aspectos problemáticos do romance, como todo o lance de Donzela em Perigo e da condescendência racista, né? Romance do século XIX tem dessas. Eram ignorados e um viés mais guerreiro e rebelde da nossa querida Tabajara, que eram predominantes. Passado esse processo de escuta, decidimos arregaçar as mangas e criar, com o apoio de consultores do Sebrae, a marca turística Ipu, Terra de Iracema.
Olha aí, meu amor!
Que tentava trazer todas essas coisas, histórias e histórias, num conceito só. Honestamente, é um dos trabalhos que mais me orgulho. Que legal, cara. A marca foi imediatamente abraçada pela comunidade empresarial e artística local. Escolas municipais passaram a adotar temáticas relacionadas ao povoamento pré-colonização e algumas disciplinas, que culminou, inclusive, no concurso de Miss Iracema Mirim, onde crianças e adolescentes competem num evento meio Miss, meio cosplay, sobre a melhor, né, a quem melhor encarna a nossa Índia Guerreira, e a organizar atividades de campos nos sítios arqueológicos locais e artesãs, ou loiceiras, como elas preferem, de uma pequena comunidade chamada Alegria, que realizam artesanato utilizando técnicas ancestrais com raízes pré-colombianas passadas de mãe para filha e receberam apoio do município e do Sebrae para pleitear a aquisição do selo de identificação geográfica, isso com letras maiúsculas. Importante mecanismo de diferenciação, proteção e promoção junto ao INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Toda essa iniciativa acabou sendo reconhecida e chegamos a ser finalistas do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora na categoria Turismo. Caraca, parabéns!
Olha aí,
parabéns,
meu amor, que legal!
Incrível.
Poxa!
Né? Tipo assim, reavivar a cultura nacional, o folclore nacional, a literatura nacional.
Pois
incrível.
Isso é incrível.
E anexo segue alguns registros sobre todo esse processo. Aí tem link aí no post. Muito bom, cara. É isso, né? Peço perdão pelo e-mail longo e logo convido vocês quando estiverem nas cercanias de terras alencarinas, que aliás, isso sim é homenagem ao autor, de Zé de Alencar, né? A conhecerem Ipu, lar das muitas iracemas e da mais alta queda d'água do estado do Ceará. Olha aí, gente.
Olha aí.
Gente, visitem Ipu, dou aí o nosso incentivo para conhecerem a terra de Iracema. Olha que maneiro, cara. Que trabalho bem feito. Parabéns, querida.
Lincoln Uehara, engenheiro de software, Osaka, Japão.
Osaka!
Aí, meu amor. Olá, Jovem Nerd Azaghal. Adorei o último podcast. Ah, não, peraí. Olá, Jovem Nerd Azaghal ou respectivos usurpadores.
Ah, você não é usurpador.
Que gostoso. Adorei o último podcast sobre história e literatura e gostaria de contribuir com informações sobre a língua, a história de Okinawa e a imigração japonesa no Brasil, além de compartilhar minha opinião sobre o assunto.
Legal.
Sobre a observação sobre a língua portuguesa falada do Brasil ter sido similar ao falado em Portugal em tempos passados, adiciona-se a isso o fato de que pesquisadores japoneses vêm ao Brasil para estudar com a comunidade Nikkei o idioma da província de Okinawa. Uma reportagem do BBC descreve que em Okinawa muitos já deixaram de utilizar o dialeto local, enquanto que no Brasil essa língua se manteve viva. Outra observação que gostaria de fazer diz respeito à história de Okinawa, a imigração japonesa no Brasil, a Segunda Guerra Mundial e algumas hipóteses que gostaria de levantar. Não sou formado em história, mas tentarei embasar minha argumentação com fontes e conta básica de matemática. Gostaria de começar pela história de Okinawa, que até 1879 não tinha esse nome, sendo conhecida como Império de Ryukyu.
Ryukyu.
Ryukyu. Até sua anexação pelo governo Meiji do Japão. Até então, o reino de Ryukyu pagava tributos à China, embora fosse um reino independente, e servia como um ponto estratégico de comércio entre o Japão e o resto do mundo, que justificava sua prosperidade. Anos mais tarde, a população das ilhas Ryukyu e do Japão Mainland cresceu excessivamente, levando à disseminação da pobreza. Para as camadas mais baixas da sociedade, uma das soluções foi emigrar para outras partes do mundo, meu amor. No outro lado do globo, a abolição da escravidão no Brasil levou a um esforço para atrair imigrantes para trabalhar nas lavouras. Em 1908, chegou a primeira leva de imigrantes japoneses a bordo do navio Kasato Maru. Olha aí, meu amor, 1908.
Caraca.
Um detalhe interessante é que das 800 pessoas que estavam a bordo, 40%, ou seja, 325, eram de Okinawa.
Caramba.
A minha primeira hipótese, pressupondo de que dos japoneses que tinham entre 20 e 30 anos no momento da anexação de Ryukyu pelo Japão, os filhos ou netos dessa geração estavam a descobrir novas terras no mundo afora. E na minha humilde e ignorante interpretação, o sentimento de nacionalismo japonês pode não ter sido tão forte entre estes 40% do Kasato Maru. Faria mais sentido supor que esses imigrantes dariam mais ouvidos aos conselhos de seus pais do que ao governo japonês, que lhes havia sido imposto recentemente. No fim da Segunda Guerra Mundial, o imperador Hirohito anunciou a rendição do Japão por meio de uma transmissão de rádio.
Primeira vez que o povo japonês ouviu a voz de um imperador do Japão.
Caraca.
Ever. Foi na rendição.
Sério?
Pela rádio. Ninguém nunca tinha ouvido a voz de um imperador.
Caraca. No entanto, um grupo de japoneses no Brasil classificou o áudio como fake news, propaganda pelo Ocidente.
Ah,
propaganda...
cara, olha, gente. Fake news. Ó, você vê. Lá tá 1945. É.
Olha, fake news. É fake news, meu amor.
Também era outro mundo, né? Não existia relação de...
Exato.
Como é que eu sei que esse é o imperador?
Pois né? É, pode ser qualquer um. Eu sou o imperador, estou falando.
É, teve o soldado japonês ficou lá até a década de 70 sozinho na ilha, achando que tava em guerra ainda.
Meu Deus!
E essa história é mega famosa aí.
Caraca!
Ela ficou isolado lá, ficou mantendo o posto dele, enfim.
Meu Deus, coitado!
Ele tava velho já, entendeu? E ele não sabia o que tava rolando.
Coitado, meu Deus, gente, ninguém avisou a ele.
Não.
Por que ninguém falou com ele, meu Deus?
Sei lá o que aconteceu.
Coitado! A partir dessa descrença, surgiu a organização fanática Shindo Renmei, que assassinou pelo menos 23 pessoas em São Paulo devido a desavenças políticas. Esse episódio inspirou o livro e o filme Corações Sujos. A minha segunda hipótese. Aqui eu vou adicionar a informação, sem fontes específicas, de que mesmo entre os japoneses da mainland, haviam aqueles que já não estavam acreditando na vitória do Japão, mesmo antes do fim da guerra. E além disso, parte da comunidade Nikkei do Brasil era de Ryukyu. Eu não consegui achar a porcentagem específica nessa época. Pode-se imaginar que uma boa parte da comunidade não estava tão chocada com a rendição e quiçá estavam apáticos. Deixe-me pontuar novamente que aqui a minha interpretação é totalmente discutível. Continuando com fatos interessantes, os Okinawans até hoje ficam com o pé atrás em relação ao governo japonês. Depois da Segunda Guerra Mundial, Okinawa passou a ser administrada pelos Estados Unidos como governo de Ryukyu, 1952, e voltou nas mãos do Japão somente em 1972, com a promessa de que retiraria as tropas americanas ao reintegrar com o governo japonês. Promessa essa que nunca foi cumprida.
A gente conhece a história.
Ah, meu Deus. Trust me. Durante uma viagem de estudos em Okinawa, conversando com um taxista local, ele comentou sobre esse ressentimento. Porém, que pelo menos os americanos foram responsáveis por pavimentar boa parte da ilha de Okinawa. Eles, né? Eles fazem aquela coisa, né? Olha aqui que gostoso que eu te dei aqui, ó.
Exato.
Olha que gostoso. Não reclama, olha aqui. E bares, produtos e músicas que realmente se mostram orgulhosos da ilha não se referem a si como Okinawa, mas sim como Ryukyu.
Ih, rapaz.
Olha aí. Eu gostaria de agradecer muito a leitura desse e-mail. E aos que quiserem saber de mais pesquisas sobre a história da migração japonesa no Brasil, recomendo fortemente o podcast Komorebi, de Ana Lígia Posetti. Peço desculpas aos historiadores que fazem pesquisa séria, caso tenha cometido alguma gafe.
A gente tem que ver a série Shogun, a nova.
Ah,
porque...
é? Estão falando bem, né?
Muito. E ganhou Emmy e tal, porque a série Shogun antiga, do Chamberlain, era muito baseada num livro que foi escrito por inglês e etc. E aí tem muita coisa do homem branco, é mais esperto, é. E a nova série Shogun, ela foi toda produzida por japoneses.
Aí sim.
Né, com o propósito de até ressignificar um monte de conceitos, né, errados, etc. E aí os europeus, eles ficam mais bobocas.
Mas é isso, gente. Você quer fazer uma coisa num país, você usa...
Você tem que ouvir. O povo originário, você tem que ouvir quem viveu aquela experiência.
Exato,
né?
As pessoas que vão trabalhar, né, nessa produção tem que ser, gente, do local, assim, da cultura.
Pois é. Né? Ouviu, Emília Pérez?
Pois é, gente, não adianta você dizer, né, ah, não. Não, mas a história não é sobre o México, é sim. Você falou sobre o México.
Aí, nem estudei, nem pesquisei México.
Nem pesquisei, nem filmei no México. Meu Deus do céu.
Caraca, cara, vou te contar.
2025 fazer isso?
Você viu que os mexicanos estavam tudo...
Estavam...
Não, mas eles estavam torcendo e vibrando com o Oscar do Ainda Estou Aqui.
Pois é.
Os mexicanos falaram... Yeah!
Pois é, gente, é isso.
Muito bom. Oh. Aí, México, tamo juntos, todos contra a Emília Pérez.
É isso aí, meu amor. Mas você vê, né, gente, como o peso de um Oscar, né? Só por ter sido indicado, as vendas de ingressos já tinham aumentado em 82%.
Pois é, essa é a importância do filme ser indicado, concorrer. Mesmo o Golden Globe. Só da Fernanda Torres ter ganho o Golden Globe, o negócio explodiu ali.
Não, mas não, peraí. Até dezembro já tinha mais de 3 milhões de espectadores no Brasil.
Ah, não, no Brasil, a gente tá falando, no Brasil foi sucesso. Daí é indiscutível, então a gente tá falando no mundo, né?
Ah, mas, não, claro, claro.
Pois é, porque aí quando é indicado, as pessoas, peraí, que filme é esse? Que...
O filme teve uma bilheteria muito expressiva até no Brasil, porque quando ele tava com 3 milhões, ele não tava, tipo, num top 10. Era muito, já um público muito grande, mas agora ele tá, tipo, num top 10 filmes mais assistidos do Brasil.
Graças a
Deus.
O
Oscar deu realmente um boost, né, assim.
Com certeza.
Internacionalmente também, o filme passou em mais de 700 salas aqui nos Estados Unidos.
É, caraca. E tava com sessão lotada. Olha o filme que legal. Se metia nos Estados Unidos, isso é raríssimo.
Você não acreditava. Na
pois é, porque tem muito filme bom que a gente vai ver e tá vazio.
Na sessão que a gente foi, bateram palma no final do filme.
Porra, foda.
Pô, que maneiro, cara. Porque o americano médio, ele não gosta de ver filme com legenda, né? Porque não tô acostumado. Então, é uma boa coisa.
É bem fora do comum pra eles,
né? É, fora do comum, né? Pra eles.
Mas, o filme, ele teve uma projeção incrível. O Celton falou pra gente. Ele falou, tá mudando tudo, sabe? Isso foi um negócio que é significativo demais pro cinema brasileiro, porque todo mundo começa a prestar mais atenção. E isso é muito legal. Ele tá gravando na Austrália o...
Já gravou, já tem.
Já gravou, já acabou? Anaconda, né? Mas ele mandou a mensagem de lá, que ele tava com o Jack Black e tal. E aí, quando foi, recebeu a indicação, ele falou que o set inteiro aplaudiu. Foi todo
legal.
Mundo super carinhoso com ele lá e tal. Tipo assim, muito maneiro, cara.
Pô, que delícia.
Ele falou, inclusive, que a viabilidade desse projeto tem a ver com o filme ter sido indicado ao Oscar, né? O melhor filme internacional. E é o melhor filme, porque abre o olho de produtor, de todo mundo, pro Brasil e pros envolvidos no filme, sabe?
Porra, pois é. Abre muita porta, cara.
Não, imagina a quantidade de gente assediando, né, os agentes da Fernanda agora pra trazer ela pro projeto. Deve ser absurdo.
Porra, pois é.
Agora é só escolher, Fernanda.
Pois é.
Porque quem gosta de cinema mesmo ficou encantado com ela.
Sim, é uma coisa inacreditável.
Quem tem paixão à arte, que dá valor, sabe o quanto vale a atuação dela. É uma obra-prima, gente. Ela foi sublime mesmo. Ela foi incrível.
Eu até falei no Caneca que a Fernanda Torres é o novo Javier Bardem. Entendeu? Que ela agora é, sabe, consagrada, respeitada pelo mundo inteiro.
Pode colocá-la em Duna 3 aí, Villeneuve.
mete em tudo. E o Walter Salles também, né? Agora o cacife dele ainda tá maior ainda.
Não faz por dinheiro, né? Esse aí faz por hobby.
Não, pois é.
É o hobby.
Ele não faz por hobby, ele faz por amor à arte, gente.
Não, isso é verdade.
Isso que ele faz é amor, porque ele não precisa do dinheiro, já tem todo o dinheiro do mundo. Ele faz por amor mesmo, ele faz com toda a dedicação, carinho e amor. É impressionante.
Não, e você vê, tanto tempo pra ser produzido esse filme, né? Ficou 7 anos, né, pra ser produzido. Porque desses 4 anos, né, o país estava apoiado na extrema-direita. Então seria impossível filmar, né? Ele falou isso, né? Seria impossível filmar esse filme nesse período. Então ficou, né? Demorou, mas chegou.
A gente sofreu uma tentativa de golpe enquanto o cara tava...
Exatamente, ainda teve
pois
isso.
Pois é.
E por isso que esse filme é tão importante, né, gente?
É muito importante.
Exato, não é distante. Não é uma realidade distante mais.
Primeiro não é distante, por exemplo, nós quatro, nós nascemos durante a ditadura militar.
Que doido, né?
A gente era criança e tal, e não tinha noção.
É muito recente, gente.
É isso, cara. A gente redemocratizou o país, sabe, no final da década de 80.
É.
E olha só, e já quase perdemos de novo, sabe isso? Olha o quanto é frágil. Olha o que tá acontecendo nos Estados Unidos agora. O quanto é frágil o sistema democrático. Quer dizer, os Estados Unidos sendo democrático. Mas é como as instituições podem ser atacadas em qualquer lugar e essas subversões podem acontecer. Elas acontecem, gente. Não é coisa do passado, não.
Não dá pra descansar, porque nada é garantido, entendeu? Você pensa, ah, a gente já lutou por isso aqui, conquistou a democracia, tá tudo ótimo.
Nada é garantido. Pode voltar pra Idade Média legal, facilmente. Como é que é o negócio que eu tenho que ver, o Handmaid's Tale? É Gilead? O nome do... A gente não viu, a gente
não
tem que ver.
Não viu, mas essa série tem que ver, né?
Gente, essa série, se você assistir Handmaid's Tale, a gente vai ficar baduda, porque é isso, a gente vai dizer, é isso que vai acontecer.
Ah, a gente tá até medo de assistir, né, pra ficar mal.
Ah, não, a gente tem que se vacinar, gente.
Eu tenho medo, de verdade. É capaz da gente até achar, nossa, até que era mais leve, né, na série, porque tá mais pesado.
Deus, pois é, eu preciso de Teletubbies, sei lá, uma coisa mais leve.
Não, a gente tem, eu sei, a gente quer escapar, mas a gente tem que saber, porque é isso, tem, né, a gente tá passando por isso.
É engraçado, né, que eu tinha tanto na memória isso quando criança, assim, né, quando era pequena, a gente passava nas ruas, aí tinha os muros pichados, direta já, aí eu ficava criança, o que é isso, direta já, eu ficava tão curiosa.
Não, e você vê a importância, né, desse filme, porque agora a galera jovem, gente, são jovens que vão pra rua, a verdade é essa, são jovens que fazem os movimentos, e essa galera jovem que assistiu o filme, foi lá pra porta do torturador do Rubens Paiva, acordar ele, alô, bom dia, seu torturador.
Pois é.
Estamos aqui, ó, pra lembrar pro senhor que não vai ter anistia, não.
Já teve anistia.
Pois é.
Não vai ter, não. Já teve.
Não, cara. Mas aí o problema é que a galera tá querendo que volte a ser julgado essas coisas, que essa galera que tá aí de boaça no sofá sofra as consequências.
É, eles querem rever, né, a lei da anistia, porque essa anistia de mão dupla é uma merda, né?
Não, a anistia, ela é a semente de um novo movimento golpista, entendeu? Porque ela vai validar os crimes que são cometidos, né? É. Ela vai dizer, olha, pode fazer a merda que você quiser, que se der merda a gente consegue sair fora.
É, porque a anistia, você vê, olha, vamos anistiar os presos políticos, né? Pra que eles possam voltar às suas vidas. Mas aí, essa anistia de dupla mão, significa que vai anistiar também, né, os torturadores. Mas, porra, você não pode anistiar crime contra a humanidade.
E, e como se a resistência fosse outro lado da mesma moeda.
Exatamente, não é.
Não é, exato, né?
É resistência.
É, sempre vai beneficiar mais, né, os opressores do que os oprimidos.
E eles falam assim, né, é claro que a lei da anistia foi 79, né, a Constituição veio 88, né, a Constituição de 88 dizendo que não pode ter anistia, né, pra torturador, mas como a lei foi anterior à Constituição, diz que não pode mudar. Mas o argumento agora é um argumento bom, que é um argumento assim, mas a gente tá revendo o caso do Rubens Paiva, né, a anistia, né, no caso dele, né, e em outros casos também, porque ocultação de cadáver não pode cair na lei da anistia porque é um crime permanente. Enquanto você não acha o corpo, enquanto a família não pode sepultar, é um crime que tá continuando.
E existe a documentação gerada pelo Estado, né? A certidão de óbito dele.
É aí que eles estão tentando entrar, entendeu? Pra rever o caso do Rubens Paiva e de outras pessoas. Com isso, ó, ocultação de cadáver não pode entrar na anistia, entendeu? Ah, não pode mexer na lei da anistia? Tudo bem, mas então vamos botar aqui, ó, ocultação de cadáver não pode, entendeu? Então é um bom argumento, entendeu? Assim, a maioria já morreu, né, dos caras, mas tem alguns vivos aí, bem velhos, mas...
Não, mas tem que
mas
ser.
Mas tem que ser, tem, sabe? Que pra ser. Mostrar que não pode, tá, né? Vendo, mesmo tá que vendo. Eles estejam velhos, entendeu? Tem que fazer, cara.
Ah, teve muito nazista velhaco na Argentina, no Brasil, em tudo quanto é lugar do mundo.
Exato, não interessa.
Não podia ter pena, não, gente.
Não pode ter pena, gente. Não pode... Ai, velhinho frágil, não pode ter pena.
Porque é, não é só o que essa pessoa fez. É justamente a perpetuação da ideia de impunidade ao fazer, né, praticar esses crimes contra a humanidade terríveis, entendeu? Isso não pode passar, cara.
Exato, não pode,
não
gente.
Não pode, gente. Isso é pra preservar a humanidade como um todo, cara. Nunca acaba, né? A luta contra a opressão é uma parada eterna, né? E só se avança com luta.
E você acha que ele tá velhinho, ele se arrependeu das coisas que fez? Não, porra nenhuma. Acho ótimo.
E mesmo ter se arrependido, gente, que não é o caso, né? Tem que pagar.
Tem que pagar. Ah, eu fiz um crime e arrependi. Ah, tô desculpa, tá liberado? Não.
Torturei um monte de gente de as formas mais horríveis imagináveis. Não, ah, agora tudo bem, tá tudo no amor.
A prova de que não se arrependeu que não foi lá e se entregou. Falou, olha, aqui ó, os corpos estão sei aonde.
Ainda ficam recebendo a aposentadoria, tudo no amor.
Pois é.
Deputado Rubens Paiva.
E eu já volto, filho.
Cadê meu marido?
Mas o filme, ele é importantíssimo por trazer de volta essa discussão, por apresentar pra toda uma nova geração um pequeno retrato da ditadura e dos crimes que eles cometiam, né? Porque, assim, o Azaghal fez uma parada que eu não teria coragem de fazer muitos anos atrás, que ele foi numa peça de teatro em loco no Doicode, no Rio, né?
Caraca, sério?
É, acho que era Apocalipse alguma coisa, eu não lembro agora o nome completo. E ela se passava nos prédios, e aí tem vários momentos, a peça era meio loucona, assim, tipo, teatro alternativo, mas tinha uma parte que eles replicavam um massacre numa cadeia.
Caraca!
Onde a gente... Era meio interativa a peça, né? Você andava pelos corredores e tal. E aí, parte da peça, a gente tava andando de um lugar pro outro. E aí, apagava as luzes, começava uma gritaria. Aí, vinham os caras vestidos de guarda, mandavam a gente encostar contra a parede, empurrava a gente. E aí, eles puxavam um plástico gigante, assim, como se fosse uma passadeira, um carpete, pelo corredor inteiro. E começavam os barulhos de tiro, flash, o cacete, cheiro de pólvora. E aí, eles vinham arrastando os corpos ensanguentados por esse tapete. Muito sinistro, assim.
Nossa, que pesado. Que legal essa peça, assim. Peça é essa, gente?
Caraca, sinistro.
Era Apocalipse alguma coisa, eu não lembro agora no completo. Era muito boa a peça, mas era sinistra, era chocante, assim.
E você lá dentro.
E você imagina, deve ser tipo as peças do Tarantino. Só que o Tarantino agora só quer fazer peça, né?
Pois é, gente. Ah, que moda é essa?
Deve ser assim as peças do Tarantino. Ele não quer mais saber de cinema.
O Tarantino falou que o cinema acabou em 2019. É pandemia. Depois da pandemia não existe mais cinema.
Eu não espero nada menos do Tarantino. Eu quero uma peça assim. Olha só como o Brasil é talentoso pras artes, né? Olha uma peça dessa, super foda, no Brasil, gente.
Pois é. E é chocante de propósito.
Essa peça tinha também sexo explícito num momento lá, muito absurdo. Então ela não era uma peça pra todo mundo, tem que se dizer.
É, mas a ideia era ter esses momentos chocantes de você ver ali, né? Porque a gente já fica, assim, no filme, na hora que ela é levada, né? É uma sensação de esperado. Todo aquele... Depois do primeiro arco onde a gente conhece a família, né? Vê o dia a dia, etc.
Uma coisa importante dizer, falando do primeiro arco do filme. Uma coisa que a gente falou no Oscar de pijama e vocês já falaram no Mamicas também, que é o Selton Mello esnobado no Oscar.
É, exatamente. É. Pra caralho.
Isso é um absurdo, gente. Ele merecia estar concorrendo. Inclusive, o garoto lá que ganhou, o irmão do Macaulay Culkin, não chega aos pés do Selton Mello, tá?
Não, é. Pois aí, o Selton, ele é importantíssimo pra estabelecer o filme todo.
Que ele tem pouco de tempo de tela e o papel dele é menos dramático nesse sentido, né? Do que é o da Fernanda Torres, claro. Mas ele é importante pra gerar o sentimento que a gente tem por aquela família.
Gente,
e o impacto que a falta dele vai fazer aí, né?
O Selton Mello fez a gente amar aquela família. O Selton Mello fez a gente sentir falta dele.
Exato.
Se o personagem não marcasse, a gente não ia sentir as dores da família.
Exato.
A gente sentiu as dores da Eunice, dos filhos, entendeu? A gente sentiu falta dele. O tempo a gente queria ele de volta. A gente queria, porra, libera ele, volta com ele. Que a gente sabia que não ia acontecer isso, né?
É, gente, na hora que... Eles fazem as cenas tão reais, né, nesse filme, que quando eles abrem a porta e entram lá pra pegar ele, o meu coração ficou muito acelerado, cara. Porque você entra mesmo na parada. Não é que nem, assim, né, tem filmes que você tá vendo uma cena desesperadora, mas o seu coração tá ok, né? Nessa não, cara, meu coração acelerou, porque era muito real.
E não, e a gente sabe que foi real, que foi assim, e que ele não voltou mais.
Exato!
Então isso deu muito desespero, porque a gente não sabe quem é o Rubens Paiva. Eu nunca vi nenhuma entrevista, sei lá, nada com o Rubens Paiva. E ele representou e nailed it, porque ele causou tudo isso na gente. Se ele não tivesse causado, a gente não ia acelerar coração, não ia ficar desesperado. Isso é uma puta atuação.
O filho, né, o Marcelo, ele falou que a família inteira ficou, assim, em choque, que a interpretação da Fernanda Torres foi perfeita, mas existem registros da mãe, né?
É, vídeo, a Fernanda Torres teve acesso a muita coisa, né? Ela era ativista, né? Então ela tem vários vídeos, várias palestras, vários etc, 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 que a Fernanda Torres teve acesso.
Agora,
então,
o Rubens Paiva não tinha quase nada de registro.
Não tinha nada.
Ele tinha registro na época que ele era deputado, né?
Mas, mas
não tinha quase registro nenhum.
E audiovisual pra ele se basear nos trejeitos e como era o Rubens Paiva, ele não teve acesso.
E a família falou que foi perfeito, Ceará.
Falou que ele ficou igual.
Caramba, né?
O Marcelo falou, olha, a Fernanda Torres foi maravilhosa. Ele falou, mas o Selton Mello foi assustador.
Que coisa, né, gente?
Assustador porque ficou igual ao pai dele. Igual. Ele falou que era aquilo ali. Que ele era aquilo ali. Como é que pode? Ele captou a essência do cara ali, sabe? Sem ter visto nada, quase. Só teve acesso a documentos, né?
Mostra como o Celton é foda, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar com ele em França Labirinto e ver ele construir um personagem junto com a gente. A gente entende um pouco esse processo dele, de, né, com certeza, conversar com a família, conversar com o pessoal pra entender como era o cara e tentar trazer essa essência dele. Né? Isso é um puta trabalho de ator.
A gente viu como o cara é dedicado. A gente viu. O cara, ele lê um roteiro, ele senta pra falar, não, mas, cara, ele estuda. Ele leva cada coisa que ele faz a sério. Ele não fez o França do Labirinto como se fosse, sabe, como se não tivesse importância. Ele não, dá a mesma foi. Importância
é extremamente profissional.
Tudo que ele faz. E isso é incrível. A gente viu como ele é profissional. Isso é raro, tá? Isso é raro.
É, porque tem muito ator que atrasa, falta, sei lá, né? Aí não dá muita atenção.
Ah, tem ator que nem estuda. Lê o roteiro praticamente o dia antes, entendeu?
Ele não tá concorrendo ao Oscar e outros prêmios também. Eu acho que é uma esnobada, é uma falta de visão do filme todo de quem faz essas escalações de prêmios, porque o personagem dele é muito importante também pro filme. Não é mais importante, claro, que o personagem
que da a história Eunice, é sobre a Eunice, né? A história...
O filme é sobre ela, né?
É, o filme é sobre ela.
Né? Mas como coadjuvante, ele tem uma importância essencial pra história. Se você tirar o personagem dele, a história perde uma perna.
Perde tudo.
Pois é. E você vê, a Isabella Rossellini apareceu 8 minutos lá num filme e concorreu. Quer dizer, uma aparição pequena, né? Não significa que não pode concorrer.
Exatamente.
Pois é, concordo. Esnobadíssimo, nosso querido Celton.
Mas não importa que os idiotas esnobaram ele. Não importa, porque a gente sabe o valor que ele tem.
É.
E a gente sabe o valor desse filme, de tudo, sabe? Da direção, que foi também injustamente não foi indicado. De várias coisas.
Roteiro adaptado.
Pois é.
Direção de arte, a produção do filme é fenomenal.
Fenomenal.
É porque os gringos, eles olham o filme e acham que o Brasil é assim hoje ainda. Por isso que eles acham que não tem nada ali.
Olha os carros, que delícia!
Eles olharam, olha como é que é os carros no Brasil.
Olha, meu Deus! Cara,
aquela cena que a polícia tá levando elas...
Eu fiquei chocada naquela cena.
Porque a gente conhece essas ruas do Rio todas, sabe? E a gente, caraca, cara! Tá tudo de época, que coisa louca.
Tudo, eles alugaram tudo. Um monte de carros e motos e onde estão...
Inacreditável.
Foram 400 diárias de veículos.
Caraca, cara. Não, diárias. O Celton fala... A gente gravou o França Labirinto um pouco antes dele gravar esse filme. Ele tava se preparando.
Quando ele saiu do França Labirinto, ele saiu de Nova York direto pro Rio pras gravações e ainda estou aqui.
E ele tava maluco, mandando mensagem. Caraca, cara, é impressionante o tamanho desse filme. Tem tanque de guerra na rua.
E eles já ensaiavam na casa. Eu lembro do Celton falando que pra já ir pegando aquele sentimento da época e da família, os ensaios já aconteceram naquela casa do filme.
É, era a casa na Urca, né? Eles conseguiram uma casa na Urca, né? A original era no Leblon, mas não existe mais. Aí encontraram uma na Urca, né?
Diz que o governo do Rio de Janeiro comprou a casa e vai virar um museu de cinema ali.
Ah, que legal!
Oh, que legal! Que legal!
Maneiro, né?
É uma casa boa, né? Uma casa legal pra
ir. O governador da Urca, Roberto Carlos, permitiu?
Ih, pois é. Permitiu, né?
Não, ele é o governador lá.
É, pois é.
Foi a favor da cultura aí.
E você vê, ela teve que emagrecer 10 quilos pra fazer o filme e ele engordar 20. O Celton teve que engordar 20 e ela emagrecer 10. Sinistro, né?
Pois é.
E sabiam que demoravam 2 horas pra fazer a maquiagem dela?
Sério?
É, porque tinham que bronzear ela inteira. Porque a Eunice era mais bronzeada, vivia na praia, nadava. E a Fernanda Torres é muito branca. Então eles ficavam 2 horas bronzeando ela.
Caraca.
Pô, mas não rolava fazer um...
Ah, não. Um bronzeamento orange bronze.
Orange bronze.
Orange bronze.
Botar ela na cama lá, com aqueles óculos, com o olho branco, né?
Junto com o Trump, do lado do Trump, né, Marco? Deus me livre.
Orange is the new dead.
Deputado Rubens Paiva.
E eu já volto, filho.
Cadê meu marido?
Agora tem uma cena que me deixou... quando eu vejo o cachorrinho, sabe o cachorrinho, o Pimpão? Quando ele tá tomando banho naquele balde, gente, eu fiquei agoniada. Eu falei, essa água deve estar fria, cachorro.
Deus do céu.
Eu fiquei pensando no cachorro.
Mas no Rio de Janeiro, no calor do Rio de Janeiro, o cachorro agradece.
Porra. Pois é. E você sabia que foi igual às gêmeas Olsen? Foram 2 cachorros pra fazer o filme?
Foram. Foram foi 2 cachorrinhos.
Igual às gêmeas Olsen.
Não,
substitui, né? As gêmeas, não sabe.
É porque quando nós fazíamos aquela série, lembra? Criancinha? Eram 2, né?
Mas ela não era fingindo que era uma só, né? Eram 2 com 2 personagens.
Não, naquela série que ela era criancinha, lembra? Era uma só.
Ah, era uma criança e eles ficavam trocando?
É, aquela família. Como é que era o nome daquela série?
Três é demais? Era essa ou não?
Não, era uma série que era uma família. Aí, era como ela era muito pequena, né? Não podia trabalhar. E aí elas revezavam, igual o Pimpão, entendeu?
Que elas eram começaram a beber, é, que elas começaram...
Ah, que malandragem, eu não sabia disso, gente.
Né, era uma bebê só na série, porque não podia, né, trabalhar muito, né, a bebê.
Não podia trabalhar nada, né, essa é a realidade, né.
É. Não poderia trabalhar nada, né.
É Full House.
Full House.
É, três é demais, era é a verdade. Série portuguesa.
Eu falei o nome.
Era isso.
É verdade, isso. É isso mesmo. O cachorro foi três é demais, eram dois.
O cachorro foi três é demais.
Eram dois.
Cara, os cachorros não eram idênticos, hein? Não deviam ser idênticos, só que a gente nem percebe, né? Você tem que achar com a mesma manchinha, tinha uma manchinha na orelha.
Ah, mas aí se faz duas horas de maquiagem bronzeada, manchinha na orelha do cachorro é mulher.
É, pois é. Ai, meu Deus.
Que bonitinho você, o Pimpão.
E são tantos detalhes, você imagina. Eu fiquei impressionada, né, com a quantidade de detalhes, né? Porque você decorar a casa, os elementos de tudo da época, né? Você imagina isso, o trabalho?
Isso é monstro, né? Assim, de não
só porque eles replicaram a casa. Tiveram acesso às imagens de como era a casa, fotos, e replicaram, gente.
Não, e as imagens da época, de, ó, Todd de vidro, essas maluquices.
Caraca, quando eu vi o Todd de vidro, eu fiquei muito emocionada.
O Todd de vidro emocionou. Eu falei, saudades, Todd de vidro.
Fora que era muito mais gostoso, né?
Era?
Era porque, assim, o cheiro do ingrediente era mais forte. Tudo foi mudando.
É, não era por causa do vidro, é porque provavelmente tinha chocolate de verdade aí.
É.
Era, porque tá coincidindo uma outra fórmula com
cara, aquele
pote. Mas esse filme tem muitos detalhes de época que é coisa muito brasileira lá, tipo, as meninas passando Coca-Cola na...
Porra!
Né, pra se bronzear e tal.
Caraca, aquilo foi demais. A galera usava a Coca-Cola pra se bronzear, ficou todo mundo com a pele manchada, depois teve que gastar uma fortuna na dermatologia pra tirar a mancha da cara.
É. Mas esses detalhes mostram a cultura da época. Cultura. Ela enriquece o filme em assim, é. não faz diferença nenhuma no filme, sabe? Pra história. Mas mostra um cuidado da produção de você tá não só entrando nos estereótipos de época, ah, anos 70, então bota todo mundo de boca de cima, bota o cabelo desse jeito e tal, e, sabe? Não é bem assim, sabe?
Foi, pois é, foi muito fiel, né?
Eu acho que, na verdade, isso é o mais importante, porque é o negócio de show don't tell. Se você precisa falar tudo, você tá falhando como uma produção audiovisual. Muitas coisas você não precisa falar, você tem que só que mostrar. Você não fala assim, aí, me passa o Todd, mas não deixa cair que é de vidro, hein?
Exatamente.
Ou me passa Coca-Cola que eu quero ficar com puta bronze. Aí você tá destruindo. Como eles fazem aqui, é como tem que ser feito, realmente. Você mostra.
Exato.
Tá lá, você tem que prestar atenção. É
pra
isso.
Te ambientalizar, né?
Não, é muita trabalheira, gente. Até o casaco que ela empresta pra filha, eles ficaram mó trabalheira pra achar um parecido com o da mãe. Tentaram na Europa, não conseguiram. Aí acharam num brechó no Brasil.
Caraca.
Mas você vê a atenção, os detalhes, sabe? Olha só.
Não, eu fico imaginando que a gente no França Labirinto, a equipe de figurino, fez uma puta pesquisa.
No França Labirinto, não, pra própria casa.
Que figurino?
Não, na própria carne. A equipe lá de figurino fez um puta estudo, né, de pesquisa da época. Não só como eram as roupas, mas como as roupas eram feitas. A costura. Não tinha máquina de costura em 1800 e pouco. Então, as partes internas da roupa, onde as costuras não aparecem, eram costuradas à máquina pra facilitar a vida. Mas as partes externas da roupa, tipo ombro, né, essas coisas, era costurado como na época.
Caraca.
A mão com o tipo de ponto que era dado na época.
Irado.
Que irado, né, gente? E você vê, né? Esses detalhes, a pessoa acha que não percebe, mas ela tá percebendo, sem saber. Você nota quando um filme tá bem feito, né? E você não sabe por quê.
Ele é autêntico. Você olha, você não parece que tá emulando uma época.
Exato.
Ele,
exato. Quando você perceber que isso, assim, acho que tá, né?
Esquisito, artificial, né? Você começa a notar.
Você não se convence.
Você não se convence, é que nem novela da Record de época, né? Você vê que, meu Deus, gente, isso tá muito artificial.
Não, e tem muitos filmes que tem horas que eu falo assim, caraca, é um estúdio, hein? Estúdiozão.
Exato, é a roupa.
Você não se sente num local de verdade. Você acha que isso aqui é um estúdiozinho.
Deputado Rubens Paiva.
E eu já volto, filho.
Cadê meu marido?
Quando o filme estreou nos Estados Unidos, e aí já estreou com hype por causa do Globo de Ouro e tal, e eu comecei a ver um monte de reviews de canais de cinema americanos, só pra ver, por curiosidade, o que os gringos estavam achando do filme, da história, etc. E eu vi muitos deles falando assim, como que esse filme, tipo assim, ele é realista no sentido de que parece quase um documentário. Parece quase que você tá lá, e o próprio ritmo do filme, eles conseguiram perceber que o Walter fez isso de propósito, que ele mesmo no discurso dele de agradecimento, ele falou que isso é primeiramente importante, porque ele não só estava premiando um filme brasileiro, mas como a forma, uma das formas de se fazer cinema no Brasil, a cultura cinematográfica brasileira, que ele estava imprimindo algo bem diferente do beabá do filme de Hollywood, né? É um filme que precisa, e isso corroborando com o que os próprios gringos estavam falando, ele é um filme tão real que ele precisa ser assim, cru, sabe?
É.
Ele quase não tem música, ele só tem música nos momentos, assim, de extrema emoção, onde a música precisa abraçar você. Por exemplo, a cena que... Uma das poucas cenas que tem música é aquela cena incrível, maravilhosa, não por esse fato, mas quando o cachorrinho Pimpão é atropelado, é incrível, maravilhoso pela atuação da Fernanda, que eu quero dizer. E a Eunice sai, e ela tá ainda naquele estado de choque, de tudo que tá acontecendo, protegendo os filhos e tal, e aí ela decide explodir, né? Porque não fica claro no filme, ah, quem atropelou? Foram os militares mesmo, ou foi um acidente que aconteceu? Mas naquele momento não interessou.
É tipo, foda-se, ela queria mais um sofrimento pra aquela família.
Mais, exatamente, ela viu mais um sofrimento.
Qualquer coisa transborda o copo, entendeu?
Isso.
E ela tá olhando, exatamente, ela tá olhando pro carro acelerando lá no fim da rua. Essa cena é muito bem
muito
feita.
Muito bem feita.
E ela vê o carro indo embora, tipo assim, ela não tem o que fazer. E aí, imediatamente, o foco dela vai pro carro que tá lá, vigiando eles dia e noite, desde o dia que ele foi lá ser sequestrado. E aí, todo o ódio, toda a revolta dela, cara, a música, ela vem assim, ela começa a crescer, é uma música de tensão, de um tom só, é um monotom, e ela vai crescendo, e aí você vê, cara, a Fernanda nunca precisou fazer um overacting, a tragédia é uma implosão interna. Se eu fosse chorar logo no início, se a Eunice fosse se desesperar logo no início, etc.
Ela não chegava de pé no final do filme.
Ela não chegava de pé. Isso, então, é como se tivesse tudo implodindo por dentro, e naquele momento foi a primeira externalização da revolta dela. E ela perde o medo, porque ela tava morrendo de medo. Tipo assim, o que, que eu faço? Vieram aqui destruir a minha família.
Mas aí transbordou o copo, né? Porque ela tava no limite.
E aí ela vai e foi, ela não quer mais. Ela foda-se as consequências. Ela não sabe o que, que vai acontecer, mas ela chega e cobra dos caras, cara. Não tinha nada a ver com o cachorro. É muito bem feito.
É, muito bem feito.
Cadê meu marido? Batendo no vidro e tal. E os covardes saem, né?
Tá olhando o quê?
O que, que vocês querem? Cadê meu marido? Vai embora! Sai daqui! Vai embora! Sai!
E essa cena é muito foda, que ela explode, mas ela imediatamente ela respira e fala, eu tenho que manter a calma, porque ela sabia que ela era o alicerce daquela família ali. E ela não queria filho desabando, não queria a família desmoronando. Ela segurava tudo, os filhos não sabiam que o pai tinha morrido. Ela não queria que as crianças sofressem mais do que já estavam sofrendo, a ausência do pai.
E parada que eu achei muito legal que eles fizeram no roteiro, né, e no filme, é porque eles não transformam a Eunice numa pessoa perfeita.
Exato.
No sentido em que as reações delas, aos nossos olhos que estão fora daquela situação, muitas vezes parecem esquisitas, né? Tipo, ela não contar pra família, ela reprimir as emoções, ela chegou a bater na filha, né? De nervoso e tal. Mas é porque é assim que as pessoas são, né?
São.
Você não...
Exato.
Não tem uma fórmula. Não, vamos sentar e conversar todos aqui. A forma que ela achou pra superar essa situação foi daquele jeito, né? E não tem fórmula perfeita, né? E isso eu achei legal. Respeitar a realidade dos fatos e a realidade de como ela agiu pra tentar continuar vivendo, né?
E quando ela foi capturada, ela não foi sozinha. Imagina o desespero dessa mãe.
Não, isso é um pesadelo.
Nossa, essa cena
é muito...
Foi com a filha. O medo que ela tinha de isso acontecer, de levarem uma filha, entendeu? Não tinha um dia de descanso na vida dessa mulher.
Exato, é horrível. Não, a cena é muito angustiante, cara.
E eu vi a filha dela, essa filha que foi capturada junto com ela, dizendo que ela só foi contar o que fizeram com ela lá dentro, depois quando a mãe já estava com Alzheimer.
Nossa.
Ela só teve coragem de falar.
Nossa.
Porque não foi moleza pra ela também não, entendeu? Então, é sinistro, cara. É sinistro. Imagina, ela sabe que ter saído dali, o marido dela não saiu dali. Ela sabe que ter saído ela e a filha dali, foi tipo, nasceram de novo, entendeu? Ela viu o risco que foi, quem ia criar os filhos dela?
Exato. Exato.
Que os filhos ficaram sem pai nem mãe, entendeu? Então ela era muita carga, cara, muita pressão em cima dela.
Essa cena que ela é detida e interrogada a primeira vez é muito muito foda. Assim, o pessoal mostrou muito a cena da sorveteria e tal, né? Que também é espetacular, mas essa é muito foda. Porque é tanta informação no rosto dela.
É,
e a boca tremendo levemente. Cara, é muito
então, foda. Então, na hora que for anunciar o Oscar de melhor atriz, que até agora eu não me conformo, tá, gente? Eu sei, tá todo mundo feliz que ganhou, mas foi injusto a Fernanda. E aí, na hora que estavam anunciando, né, todas as 5 atrizes que estavam concorrendo e mostravam uma pequena cena, a cena dela mostrou justamente essa, que ela tá lá sendo interrogada, tremendo a boca. Aí eu falei, caralho, de todas as mini cenas que mostraram, aquela já dava o Oscar, só pela cena que mostrou ali. Se você visse só aqueles trechos, você não assistisse nenhum filme, se assistisse só aqueles pequenos trechos, você, essa aqui merece.
Porra, pois é.
Né? Aí, como eles botaram essa cena, eu falei, meu Deus, eles vão dar o Oscar pra ela, pegaram a cena foda.
André, tu achava que ela vai dar o Oscar, mulher? Ela tá sentada na ponta pra sair mais rápido pra pegar o Oscar. Vão dar o Oscar pra ela.
Eu falei, ela tá sentada
na ponta, é foda mesmo.
Eu tinha certeza. Ela tava na terceira fila na ponta, é pra sair rápido pra pegar o Oscar. Eu tinha certeza, gente. E a academia, quando ela foi lá tirar foto de todas as pessoas que estavam concorrendo ao Oscar, dos indicados, a foto dos indicados de 2025, a academia, ela postou uma foto dela, né? Uma selfie dela lá, postou no perfil dela no Instagram, e a academia comentou, tipo, mother.
Olha aí.
Sabe? Tipo assim, a mãe do Oscar. Eu falei, cara, mamãe ganhou.
Mamãe ganhou. Ai, poxa.
Give to mama, eu tinha certeza.
Olha, eu tinha certeza que ia ser ou ela ou a Demi Moore.
Não, a gente tava se preparando pra uma possível derrota pra Demi Moore, e a gente tava achando, ok.
É.
Porque a Demi Moore também mandou bem. Não no nível da Fernanda, mas mandou bem.
Sim, eu achava que ia ser uma delas, mas não achava que ia ser a menina.
Agora tá com ranço da garota.
Não, para, calma. Para, ó.
Quem merecia o Oscar nesse filme de melhor ator era o Capanga.
O Capanga do Anora, esse aí, do Anora.
Ele merecia, não a garota, de verdade.
É assim, eu concordo com a diva Isabela Boscov, que é, ela é excelente atriz, a Mikki Madsen, mas ela tá muito nova ainda,
eu
gente.
Acho.
Ela tem toda uma estrada pra, sabe?
Gente, não é, me desculpa, é me desculpa.
É isso, tem coisa.
A lot of rice and beans.
A lot of rice and beans. Take this plate of rice and beans.
Mas assim, mas não é que ela não merecia um Oscar, ela é, mas é que a Fernanda é muito mais atriz e merecia muito mais.
Ela tem que comer muito feijão com arroz, Alexandre, pra chegar ao nível de atuação da Fernanda Torres. Então, tipo assim, não era pra dar Oscar pra garota que não chega aos pés da Fernanda Torres, gente. Não era. Não é porque ela é nova. Ela podia ser nova e mandar bem que nem a Fernanda Torres, mas ela não mandou bem. Ela é uma ótima atriz. Ninguém tá dizendo que ela é péssima atriz, mas ela não merecia o Oscar. Tirar o Oscar da Fernanda não merecia, gente. Ela devia ter dado, ó, desculpa, toma, é seu. Ela devia ter dado.
Ela é rainha no Brasil.
Seria rainha. Aí,
rainha.
Se ela chegasse e falasse, olha, eu... Imagina. Muito obrigada, academia, mas vocês erraram feio, erraram rude.
O Champagne deixou o Oscar lá pro Zelensky, hein? O Champagne deixou o Oscar dele pro Zelensky. Falou que quando acabar a guerra, devolve.
Não, mas o que significa isso? Não vê o Oscar quando acabar a guerra, devolve? Usa pra travar a porta? Que é?
Deputado Rubens Paiva.
E eu já volto, filho.
Cadê meu marido?
Você sabe que o Oscar fez um meio que um shadow ban em alguns posts pro Brasil e pra América Latina?
Sério?
Porque o brasileiro é passional pra caralho, né? Então tava todo mundo já xingando como é que é o nome do outro filme lá? Eu esqueci.
Anuara?
Não. O outro filme que a gente... Emília Pérez, que a gente já esqueceu. Ó, já esqueci que esse filme existe.
Já esqueceu.
E aí, quando a Mikki Madsen... Eles postavam, né? Tipo assim, ah, parabéns para a Mikki Madsen, melhor atriz. Ó. Eles fizeram vários posts desses, excluindo do Brasil e América Latina, essas coisas e tal. Ou seja, quem tinha Instagram no Brasil, etc., não via esse esforço, porque a galera tá vindo nos comentários. Desgraçado!
Do you know marmelada? Isso was a marmelada!
Mas isso é uma graça, né? Os caras estavam super felizes com o engajamento do brasileiro, né? Nas redes sociais.
Exato.
É. Era 14 milhões de views, era comentário.
Os caras estavam, todo animadinho.
Foi um dos Oscars que teve mais engajamento ever.
Nas redes sociais.
Aí, quando a gente quer engajar pra bater, não quer.
Aí não pode.
Não quer. Não
porra,
pode.
Não, gente, eu não preciso.
Mas
não
tem que manter uma compostura, né? A Fernanda Torres defendeu. Ela falou, gente, a menina é legal, não faz isso, não.
Mas a Fernanda Torres tem que fazer isso mesmo. Ela vai bater na garota, não vai. Deixa que a gente bate por ela.
Hein? É, claro. A gente bate por ela, porra. Ela fica lá, plena e divina, maravilhosa.
Exato, ela fica tudo
só sendo ela.
É,
a gente tá feliz, a gente vai defender ela. Gente, me desculpa. Essa forma de votação do Oscar é muito fodida. Porque vários caras que votaram nessa garota aí assumiram que nem assistiram Ainda Estou Aqui. aqui.
É, mas, gente, é isso. O mundo...
Pô, isso é sacanagem, cara.
É
esse.
O jogo.
Vocês acham que o cara vai votar em melhor atriz e não viu todas as atrizes?
Não, o problema é que esse é o jogo. E os caras, quando botam 10 filmes, porque antes eram 5 só também.
Não, mas pra atriz são 5. Melhor atriz são 5.
Mas o cara tem que ver 10 filmes pra votar no melhor filme. Aí ele não vai, entendeu?
É, então, é então um ele jogo. Fala, olha, me desculpa, academia, não tenho condições.
É porque o jogo do Oscar é esse. Quem entra no jogo do Oscar tem que saber. A gente fica puto, revoltado, mas as regras são claras. É óbvio, a gente, não é o primeiro ano que isso acontece. Há décadas, filmes são premiados sem merecer. É o jogo do Oscar. Só que é importante estar lá, porque só o filme estar lá, como ele é um evento mundial de cultura pop, o filme estar lá projeta. Pro Ainda Estou Aqui, se ele não tivesse ganhado nada, só de ter sido indicado, já teria sido ótimo pro
mas
filme,
que
pro Brasil, pros atores, pros produtores. Ganhar foi um plus. Só que é o jogo do Oscar. Esse é o jogo do Oscar.
Então, o problema é que o que acontece ali é um reflexo da sociedade.
Sim, mas porque todos os prêmios, não só
primeiro, quem que vota? 90% deve ser homem. Começa por aí. 90%. Você acha o quê? Que metade, metade? Não é. 90.
Não, a maioria é homem, com certeza.
Desses 90, 80, tudo velho babão. Não, vamos ser honestos, gente. Vamos ser honestos. Então é isso, cara. Eles vão dar Oscar, primeiro que nem assiste filme que é estrangeiro. Mas o negócio tava concorrendo a melhor filme estrangeiro e ganhou. Então, a galera que votou em filme estrangeiro deve ter assistido os filmes, né? Não é possível.
Eles, o que eles deviam fazer, que nunca vão fazer, era o cara tem que provar que assistiu pra poder votar na categoria. Exato. Se você exato. Só viu um filme, você não vota. Se você só viu dois filmes, você não vota.
Tem que ser que nem aquele negócio, quando, aqueles vídeos que a gente tem que assistir quando vai tirar carteira.
Ah, é?
Assistir é. E dar ok a cada 15 minutos pra provar que você
tá... É, aqui no Estados Unidos.
Tem que dar ok. Tô assistindo.
Senão o cara bota play lá e finge que tá assistindo, né? Tem que dar ok. Tinha que ser a cada 5 minutos,
mas
dar ok.
Mas o ponto é que o Oscar ainda não está é aí? Uma competição sim, ainda obrigatória sim. Mundial. Né? Ele é um evento particular e você pode ou não participar. Nenhum filme é obrigado a participar do Oscar. Esse que é o ponto. Então, tem outras premiações que são tão importantes, ou mais até, se você
mas
pensar
acontece?
Pra falar como obra cinematográfica. Prêmio do Sindicato de Atores, BAFTA, Globo de Ouro, tem um monte de outros prêmios. Só que o Oscar, ele tem uma importância pro público geral. Pra quem é da indústria, ele nem é o maior prêmio no sentido de análise, né? Os outros são mais importantes até. Mas pra gente, pros leigos, ele é um...
É porque ele é o mais popular.
É exato.
E aí é o que a galera quer assistir. Mas a parada que eu tô falando é exatamente essa. A pessoa vota aqueles babaca que nem assistiram filme. Eu acho um absurdo votar. Assistiu um filme ou dois. Ah, vou votar nessa aqui. Foda-se as atuações. Porque não tá assistindo pra votar, gente. Mostra também que é mais profundo. Assim, pra que tipo de mulher a gente quer dar foco? Pra mulher de meia idade que lutou contra um sistema opressor, que foi a favor de minorias, etc, etc. Porque ela defendeu causas indígenas o resto da vida dela. Pra mulher objeto. Me desculpa, gente. Deixa bem claro.
Mas não é mulher objeto.
Mas ela é. Ela representa que pra você se destacar tem que estar pelada, fazendo sexo. É isso que os homens querem ver no cinema. Não quer ver a mulher de meia idade atuando fodamente. Não quer. Isso eles não querem ver.
É, eu entendi essa análise. Não, mas aqui, no sentido de história, tipo, em termos de contar a história de mulheres fortes, trabalhadora do sexo, também passa, assim, é uma vida muito complexa, complicadíssima. Aliás, tipo assim, a gente tá falando de Ainda Estou Aqui, mas pra defender a qualidade do Anora como um filme, eles estão falando de pessoas que não sabem como expressar as emoções que elas estão sentindo, porque elas estão só sobrevivendo, todas elas, entendeu?
Elas acham que elas não têm mais valor.
É isso, e elas nem entendem como agir nessas situações, porque é tipo, a vida tá atropelando todas elas, e no caso da Nora, mostra dela e até do Capanga, que tava numa situação similar também, sem saber entender como expressar os próprios sentimentos dele em volta da vida toda que
sem
tá acontecendo.
Spoiler, enfim, não,
mas
sem spoiler.
Mas eu acho, pô, gente, para pensar, a gente podia ter saído sem nada, né? A gente ganhou um Oscar, como o Celtinho falou. Temos um Oscar.
Mas a mensagem tá dada. Pra mim tá dada. Gente, não é coincidência a Barbie, o filme da Barbie, quem ser indicado e a Margot, não. Não é uma coincidência, gente. É recado dado mesmo. Isso me revolta, de verdade.
O que eu quis dizer que foi coincidência é que ano passado também ganhou, né, um papel parecido, né, assim, em que a menina também se prostituiu e aparece pelada fazendo sexo, e agora também. Assim, pode ser uma teoria da conspiração, mas é que...
Não é a teoria da conspiração, gente. Isso é óbvio.
Que foram dois papéis...
Meninas novas, entendeu? Se expondo o tempo todo. É isso que importa pra um público masculino, entendeu? É isso, a verdade é essa. É bem claro, gente. Isso me irrita muito. Me irrita muito, de verdade.
Não que isso desqualifique, né, o papel da menina, de mulher forte e tal.
Ela é excelente atriz. Eu tô dizendo que a academia mostra que ela quer ressaltar, quer premiar, entendeu? A mensagem que ela tá passando.
Alguma coisa está fora da ordem.
Ah, eu quero fazer uma crítica ao Ainda Estou Aqui.
Ih, meu Deus. Olha aí.
O filme é maravilhoso, mas tem uma parada que me pegou demais, que é um problema de áudio numa cena muito importante do filme.
Ah!
Sério? Que isso?
É, também tive dificuldade. E é uma cena muito importante.
Muito, muito importante.
E é com um ator que eu adoro, que eu adoro aquele ator.
Que é o momento que o Humberto Carrão, um amigo da família lá, vai contar pra Eunice que o Rubens morreu.
Exato.
Ela tá toda feliz porque, e agora eles têm prova que ele foi preso, então a possibilidade dele ser solto se tornava mais palpável. E ela fala pra família, ah, vamos lá tomar um sorvete, né, e tal. E essa cena, assim, ela é foda, porque o filme começa a te jogar pra cima, mesmo você sabendo que o cara morreu, a história é pública, né? Mas nesse momento o filme, ele dá uma respirada, né? Você fala assim, uhum, nossa, você tem esse sentimento junto com eles, né? Que a coisa vai melhorar.
Sim.
E aí automaticamente vem uma marreta e te quebra. A emoção do filme é muito bem construída, mas o áudio, eu não sei, é terrível, porque é impossível compreender o que o Humberto Carrão fala. É impossível.
Caraca, gente.
Então, eu lembro que eu fiquei confuso também de... Puta, bem lembrada da Gal. Eu fiquei assim, peraí, eu não entendi o que ele falou que ela chegou à conclusão que ele morreu, né?
O que ele fala, eu não consegui entender. Você entende o acontecimento pela reação dela, né? Ele fala morto em guerra, alguma coisa assim, mas é impossível entender. E aí, eu vi de novo aqui nos Estados Unidos. E aí, eu só consegui entender o que ele falou porque tinha legenda em inglês.
Ah, verdade.
Por isso que ele fala, exatamente?
Agora não lembro de cabeça, mas eu acho que ele fala... O médico diz que ele morreu em guerra. Alguma coisa assim. Morto em guerra.
Então, eu não tinha entendido isso.
Então, o problema é que ninguém entende a frase. Eu vi duas sessões e eu não entendi o que ele falou. No momento crucial do filme, que o cara tá dizendo, ó, morreu mesmo.
Mas engraçado, na minha memória... Olha como é que a gente é, né? Porque eu só vi o filme uma vez. Na minha memória, ela vai tomar sorvete depois que sabe que o marido morreu.
É exatamente isso.
É, mas é isso, é isso.
As sequências dos fatos são... A mulher entrega a carta dizendo que foi presa junto com o Rubens Paiva, que ouviu o Rubens Paiva. Dentro da prisão.
A professora do
Aí, filho. Ela fica super animada, porque é uma prova de que ele foi preso. Sim. Eles não podiam mais negar que ele tinha sido preso. Aí ela liga pro advogado. Isso é uma merda, porque...
Tá tudo grampeado.
Ela liga pro advogado e fala, olha, temos a prova, o Rubens tá preso, tem uma carta aqui. Aí ela volta, vai toda feliz, fala, crianças, vamos tomar sorvete, não sei o que lá. Aí o cara vem e fala, morreu.
É.
Só que aí, como ela já tinha falado pro filhos que ia tomar sorvete, e ela não sabe lidar com as emoções, né, assim, não sabe lidar. Ela lida do jeito dela, na verdade, né? Ela fala, vá, vamos tomar sorvete. E ela fica explodindo, derretendo por dentro.
Nossa, aquela
essa cena é puta que pariu.
É, porra.
Essa cena é foda, né? Então...
Essa cena é de choragem.
Porque ela vê, né, as outras famílias completas e a dela destruída ali, sabe?
Gente, você imagina você ir tomar sorvete e não derramar uma lágrima na frente, porque você acabou de saber que seu marido morreu e ela não quer que as crianças sofram.
Caraca, cara.
Não, é muito forte, gente. Esse filme, a gente chora em várias partes, é muito forte.
Método Will Smith Extreme, né, cara? É ter que não chorar até você realmente não chorar.
Método Will Smith. Porra, total.
Essas expressões da Fernanda, assim, existe todo um trabalho micro, né? Tipo assim, ela sabe o que tá fazendo, né? De você notar essas pequenas coisas desde a cena da rua lá do cachorro, quando ela muda a expressão, né? Você vê que ela, quando ela parte pra cima do Fusca lá, a expressão dela fica, sabe, com raiva e tal, e quando ela volta, né? E aí ela pega um lenço, por favor, tá, tipo assim, ela tentando se manter controlada.
Os filhos estão todos ali olhando, né? Todos os filhos chorando que o cachorro foi atropelado. E aí ela retoma o controle.
E aí até a Fernanda Torres falou na entrevista, numa dessas coletivas do filme, né? Que esse silêncio da Eunice sobre tudo que aconteceu, porque eram filhos de 7 a 18 anos, foi pra preservar a unidade da família, a saúde mental de todos. Assim, de alguma forma, ela nem sabia o quanto isso era a coisa certa a se fazer ou não. Mas assim, cara, olha a porrada que eles tomaram. A Fernanda falando na entrevista, como é que eu explico pra um monte de criança e adolescente, o governo veio aqui, sequestrou seu pai, torturou e matou seu pai, escondeu o corpo dele, Deus sabe onde, e a gente não pode fazer nada. Como? Como que você transmite isso pro...
Pois é.
Eu te digo mais. Por que que ela poupou as crianças? Porque ela não saberia lidar com a dor deles.
Ainda ia adicionar isso, né? Exato.
Cada filho ia reagir de uma forma e ela não saberia lidar. Ela não teria mais forças pra ver cada filho filho reagindo de uma forma. Então, ela simplesmente, ela nunca falou. Os filhos, isso mesmo no filme fica claro. Depois, quando já estão morando em São Paulo, não sei o quê, um filho conversa com outro. Quando é que você percebeu que o papai morreu, né? Aí o cara, ah, eu percebi no dia que ela começou a doar as roupas. A outra, ah, eu percebi quando ela, sei lá o quê. Ela nunca chegou e falou. Depois que eles tiraram as conclusões, mas naquele momento em que eles eram crianças e estavam assustados, porque acabou a vida que eles tinham, gente. As crianças viviam na praia, brincando, jogando bola. Acabou, era direto. Ela falou, ó, a partir de hoje, depois que o Rubens foi sequestrado, ela falou, a partir de hoje é escola, casa, escola, e acabou.
É, cara, imagina o pavor.
Ninguém ficava na rua, ninguém brincava, não tinha mais vida social, gente. Então as crianças já estavam sofrendo, estavam com medo, e ela não ia botar mais essa bomba. Por que a criança de 7 anos ia reagir de um jeito, a de 18 de outro? A de 18, ela tinha cagaço, ela fala isso, que a filha mais velha era rebelde, e a filha, no exato momento que soubesse, ela ia se manifestar e acabar sendo presa, torturada igual e morta. Ela tinha muitos medos ali, gente. Ela tentou preservar a família da melhor forma que ela conseguia. Não, e até porque ela já tava com tanto sofrimento, com tanta angústia, com tanto desespero, que se cada um ali transbordasse, ela não ia ter força. Ela não ia ter
além
força.
Além de todo esse fator emocional, tinha também os fatores práticos da vida, né? Acabou o dinheiro, porque só o cara trabalhava. É, ela não tinha acesso às coisas, né? Conta,
isso foi desesperador, paradas, gente. Né? Então, não existia conta conjunta, gente. Sim, era desesperador.
Todos esses rolês sociais, né? Que ela teve que passar a lidar. Do nada.
É, porque naquela época você precisava de autorização do marido pra tudo, né? Assim, o negócio de mexer conta, né? Até coisa de CPF era diferente.
Pois é.
Acho que não tinha CPF, tinha um negócio desse, né?
É, você não tinha CPF, tinha um negócio desse que você usava do marido, depois que mudou.
E tem um momento, você vê que a vida não tava fácil, porque ela dispensou a moça que trabalhava pra ela, que ajudava ela pra caramba. Passou a ser ela sozinha e com as crianças, então tinha que ter um revezamento ali. Imagina, a vida tinha que continuar. Então, olha, você vai limpar, você vai cozinhar, você vai lavar a louça, não sei o quê. Imagina essas crianças, elas conseguiam fazer essas coisas, ir pra escola e tudo, na esperança de, ah, meu pai vai voltar.
Exato.
Entendeu? Se tirasse essa esperança das... Como é que ia ficar essa família? Entendeu? Ela preservou muito.
É, não, tem que ser muito forte, cara.
Eu vou falar, com toda essa dificuldade, o personagem lá do Dan Stubbelt, né, que era o Bocaiúva Cunha, que era sócio, né, do... Péssimo amigo.
Por quê? Como assim?
Mas por quê?
Como assim?
Porque ela resolveu vender o terreno lá da casa que eles tinham construído no mato ali, né?
Na Gávea, eu acho.
E ele fala, ah, você tem certeza que você quer vender agora? Porque se depois da escritura, vai valer muito mais, né? E ela fala, ah, eu preciso de dinheiro agora, amigo. Não tem essa.
Mas ele fala, então eu vou te emprestar.
Então, aí ela falou, não, não quero emprestar. Me dá a grana aqui da casa e obrigado por ter feito isso por mim. Péssimo!
Por quê?
Por quê?
Ele tinha que ter comprado a casa nesse estado, sem escritura, feito a escritura e depois repassado o restante.
Ah, olha aí o Azaghal.
Olha aí o Azaghal. Ele já pensa em todo o negócio, gente. Eu não estava nem pensando nisso.
Péssimo. Nem pensei.
Se valia mais que a escritura, eu te adianto essa grana, compro de você, faço a escritura e depois eu te repasso o restante.
Olha aí.
Verdade.
Já pensou. Caraca, eu nem pensei nisso, nossa senhora.
Aí vai passar lá em casa tomar um bolho. Vai se fuder.
Deputado Rubens Paiva.
E eu já volto, filho.
Cadê meu marido?
É muito louco ver a aleatoriedade do comportamento, né, do governo tirânico, né? Tipo, porque você tá vendo, né? O filme começa mostrando o noticiário do sequestro do embaixador, porque tava tendo sequestro do embaixador lá, tipo assim, tinha luta armada contra a ditadura, né? Que eram chamados de terroristas, mas lembre-se, gente, não são dois lados da mesma moeda, não. Resistência é outra parada, entendeu? Então, a resistência foi provocada por essa violência que começou do lado dos militares, né? E aí... O que acontecia era... Ele fala, né? Olha, cada um ajuda de uma forma diferente. E foi uma parada que eu até falei pros amigos gringos aqui que a gente tá vivendo esse clima aí de golpe aqui nos Estados Unidos nesse momento. Que todos os nossos amigos são pais de né? Crianças e tal. E que negócio. Quando você tem família, todo mundo fica com muito mais medo de se expor, etc. Por causa, né? Enfim, de proteger as crianças e etc e tal. E eu falei, olha, gente, qualquer coisa que você possa fazer dentro do seu universo, mesmo que seja algo bobo como fazer um boicote, não comprar nessa loja ou naquela e tal, porque estão organizando vários boicotes aqui, né? Enfim, pra mostrar a resistência do povo contra, né, o que tá acontecendo.
É, porque o que manda é o dinheiro, né?
É, exatamente. E aí eu falei, olha, faça um boicote. O boicote é seguro, ninguém se expõe, nem é um incômodo tão grande assim, né? Tipo assim,
exato.
Protestar e resistir é um incômodo. Qualquer resistência vai ser incômodo pra gente que tá resistindo, né? E aí, como não queria assustar, porque os americanos meio que nunca viveram isso, estão muito ainda desbaratados assim com o que tá acontecendo. E no filme mostra um pouco disso. Assim, e eu vi pessoas aqui mesmo, americanos, falando assim, gente, não fica cobrando todo mundo de que tem que ir pra rua, que tudo não sei o quê, porque cada um tem o seu rolê. Toda resistência em todas as camadas são importantes.
Todas, exato.
Mesmo que sejam pequenas. Então o Rubens ali, né, repassava as cartas dos exilados entre as famílias. Ele era um ponto de contato. Acabou que os militares ligaram esse trânsito de cartas, né, a partes da resistência armada, e aí quiseram meter ele no meio.
Ai, calma, aí a gente já gravou sobre isso no Mamicas, e inclusive o Alan disse, não foi por isso que o Rubens foi pego.
Ele suspeito de envolvimento com o guerrilheiro lá, né,
mas
o
era
Carlos Lamarca.
Mas era porque a investigação foi levando até as cartas e chegou nele, entendeu?
É. Mas ele tinha feito também, na época que ele era deputado, ele tinha feito um relatório de todas as empresas que apoiaram o golpe.
Claro, tinha outros motivos de perseguição, porque ele se exilou, né?
Ele se auto-exilou,
Ele foi caçado em 64, porque ele era do PTB, né? E obviamente contra, né, o golpe, e aí ele foi caçado. E aí ele foi pra Iugoslávia, ele passou um tempo longe, e aí ele acabou voltando pro Brasil.
Pois é, gente, ai, me dá uma dor saber disso, sabe? Porque ele ainda, né, se exilou e depois voltou.
Acho que ele encontrou o Brizola, inclusive, no exílio, etc. É. E tal.
Mas o cara expôs as empresas que estavam apoiando, porque tem sempre, gente, o governo não age sozinho, não. Tem sempre gente bancando isso.
Sim, claro.
Não,
empresas grandes, é muito dinheiro que rola, é muito interesse. Ah, não tem corrupção. Como não tem corrupção, gente?
Ah, é o povo que acha que não teve corrupção na ditadura.
Não teve porque não tinha ninguém fiscalizando, cacete. É. Claro que teve, o Brasil.
Quem é que vai fiscalizar?
A década perdida foi isso.
Quem se rebelava pra denunciar qualquer coisa, acabou. Sumiu, desapareceu, foi pro saco.
Vai fazer o quê, meu amigo? Vai chamar a polícia?
A gente tomou mais de 1 trilhão% de inflação durante esse período todo.
Exato.
Tipo assim, a nossa moeda perdeu a cacetada de zero. Eu lembro de uma época do Cruzeiro virando cruzada, perdendo mais 3-0. Eu era criança, eu lembro. Meus pais assistindo o Jornal Nacional, eu brincando na sala. E tem a notícia de que o dinheiro vai perder 3-0. Nem entendi o que estava acontecendo e tal. Era isso. A gente tomou essa inflação, foi toda essa má gestão sem nenhum tipo de controle externo, né? Que gerou, né, todo o colapso econômico que a gente foi começar a consertar só em 94, né? Já tomamos plano cola na cabeça, etc e tal. Enfim, mostra como todo mundo perde, cara. Todo mundo perde com um governo tirânico, né?
Pois é. A gente tenta ficar alertando aqui nossos amigos gringos, né? Porque a gente já passou por isso, já sabe como é que é. E aí, mas eles, né, não, a ficha não cai direito, né? Eles ainda estão no mundinho. Ah, vai ficar tudo bem.
Tem um despertar aqui, dá pra ver, etc, de muita gente.
Não, tem muita
ideia,
gente.
Mas assim,
muita
é
gente.
Muito novo, o americano tá acostumado, ele viveu assim, debaixo dessa bolha de proteção do próprio sistema deles, do resto do mundo, e eles não viam, né, o que tava acontecendo.
Tem muita gente que tá caindo a ficha, pois é.
Agora, você imagina quantas famílias não sofreram com a ditadura, né, gente? A gente viu um caso, a gente se emocionou com o caso da Eunice, né? Ai, meu Deus. Mas foram várias famílias, gente.
Inclusive nossa família, né?
É, a minha avó. A minha avó perdeu um filho na ditadura. E olha, ela já era viúva, porque o marido dela morreu de câncer. Ela era igual a Eunice, só que ela tinha um agravante. Ela já estava viúva, ela tinha que sustentar 5 filhos, sendo que o mais velho, que foi o que morreu durante a ditadura, foi caçado e nunca mais voltou pra casa, entendeu? E o mais velho que ajudava ela a manter a família, que era o braço direito dela pra sustentar a família, era o mais velho, entendeu? Porque a minha avó, ela ganhava dinheiro depois que o marido, naquela época a mulher não trabalhava, né, gente? Então ela começou a sustentar a família dando aula de piano e de francês.
É isso aí.
Mas o seu tio, ele faz parte de uma estatística silenciosa.
Silenciosa.
Ele, a gente não tem óbito dele até hoje.
Não tem óbito, exato. Ele nunca houve...
Não, tem óbito porque foi considerado afogamento.
Não, mas,
na praia,
mas não tem,
entendeu?
Corpo. Ele foi pra praia, e aí nunca mais voltou, entendeu?
Ninguém enterrou meu tio.
É, ninguém então, enterrou, mas teve óbito porque ele foi considerado afogamento. Mais difícil ainda pra provar que foi na ditadura, entendeu?
Mas o meu tio não saía mais de casa, porque ele tava sendo caçado, ele não saía mais de casa.
Porque ele era do Grêmio Estudantil, ele era, enfim,
ele fazia
ele
engenharia
era
na PUC, né?
Na PUC.
E isso aconteceu, assim, a sua família nunca teve evidência, tipo, que nem a Eunice teve. Eles não entraram na casa da sua avó e foram pegar. Alguns eram pegos na rua.
Isso.
Outros eram até presos, até oficialmente, soltos oficialmente, tinha documento de soltura, atravessava a rua e era sequestrado de novo, entendeu? E aí ele entrava no não oficialmente, né? No caso ali do Rubens, eles chegaram na casa dele, olha só o nível de covardia, e esse filme ele mostra isso em pequenos detalhes, né? Chegam sem identificação, sem nenhuma documentação de quem são, faz aquela falsa educação de não, vai dar tudo certo, eu não tenho essa informação, não, já já ele volta e tal. Isso, gente, é violência também. Isso é muito violento. Apesar de não parecer, deles serem educados, eles estão fingindo. E aí teve uma hora que ela pergunta, o que que você faz? Pergunta lá pro capanga principal. Aí ele, eu sou especialista em parapsicologia. Isso é um detalhe também muito importante do filme, que mostra o quê? O governo foi pegar um monte de lealista sem qualificação nenhuma, só pra ser esse cachorro de guerra, né? Tipo assim, o que que ele é? Ele é na porra nenhuma. Especialista em parapsicologia, que porra é essa?
Mas será que ele tá falando sério? Eu acho que ele tava inventando.
Eu acho que ele tá zoando com a cara dela.
Esses caras eram tudo militar, cara.
Não, mas cara, ele pode falar tanta coisa que eu acho que o fato dele falar que ele é especialista de parapsicologia é um subtexto do roteiro de dizer que não existe nenhuma qualificação pra aquelas pessoas que estão ali. Que elas são qualquer pessoa que aceitou a parada, entendeu? E de que existia tanta essa... Assim, até o Dave ficou assim, ah, não sei se eu gostei daquela passada de pano lá pro guarda, que o guarda, quando ele libera ela, fala assim, olha, eu não concordo com nada disso. Mas assim, talvez isso... Eu não li o livro do Marcelo, talvez isso esteja até no relato. Pode ter sido ouvido. E não duvido que havia pessoas ali, porque você for hoje lá na... Eu já vi um papo sobre, tipo assim, olha, difícil ser policial de esquerda. Porque tem, porque policial também é pobre. Só que muitos deles acabam caindo na balela dessa cultura de dominação da classe dominante e acabam virando cachorro de guerra mesmo. Mas assim, tem muita gente pobre que tá lá porque é o emprego que conseguiu, etc. Não concorda, mas assim, é isso. Então, tipo assim, é uma situação... O filme, acho que ele mostra só o caso dessa família, que é o caso de uma família de classe média, etc e tal, mas tem tantas outras tragédias de todas as sortes, de todas as... aliás, a tragédia humana da classe trabalhadora continua até hoje, como reflexo da ditadura, né? Tipo, continuam sofrendo os massacres, os sequestros, as mortes injustas, etc, até hoje, né? Mas, assim, mostra que existe toda essa história, é uma bagunça, sabe? É um caos, né? E a Eunice, o que é brilhantemente demonstrado pela Fernanda, ela... Imagina um caos onde é um terremoto, tá tudo tremendo, né? Ela tenta se colocar estável nesse caos.
Ela é o pilar dessa família. Ela, né, tem que ficar forte.
E eu vi gente falando, pô, por que que não mostraram toda a história de luta do Rubens antes, né? Quando ele era...
Porque não é sobre isso o filme. É sobre ela.
Deputado Rubens Paiva.
E eu já volto, filho.
Cadê meu marido?
A Fernanda Torres, ela deixou o tempo todo claro de que ela tinha muito medo de desrespeitar a história da Eunice. A Eunice Paiva foi uma mulher incrível que se formou aos 48 anos em advogada e foi defender os direitos indígenas, passou a vida inteira dela se dedicando a isso. E ela teve muito medo disso. Inclusive, tem uma entrevista antes de ela estar concorrendo ao Oscar, que ela até chora, né? Ela fala, ah, o meu medo era muito grande de respeitar a história, né, dessa mulher, fazendo um melodrama barato, né? Tem um momento que ela tá gravando, que ela desaba numa cena lá, porque a pessoa entra muito no personagem, né, gente?
Sim.
Ela entra muito, ela vive, ela sente dores, as dores, sabe, a angústia lá.
Eles sentem, gente, tem ator que fica até tonto, tem ator que fica até com pouco oxigênio, né?
O Celto Mello falou que pra ele trazer a leveza que ele precisava pro Rubens, né, porque o papel dele não tem o drama que o da Fernanda Torres tem, ele ficava se apoiando nas crianças. Ficava brincando, falando de futebol, jogando totó,
legal,
sabe? Porque aí quando ele ia pro personagem dele, ele tava naquela distraído, vibe, leve, não tava, porque ele sabia, ele fala, eu sabia o que aconteceu com o Rubens, e eu não podia ficar pensando nisso.
Puta, exato, é verdade, você vê, porque você pode levar pro personagem, né, uma coisa tua, né, que você tá ali na cabeça, né? Exato. A atuação é uma coisa muito sensível, né?
O Rubens não sabe de nada disso, o Rubens tá num momento feliz.
Não, mas ele sabia dos perigos que ele corria, ele sabia.
Claro que sabia, porque ele fazia parte da resistência.
Só que ele nunca quis demonstrar, a Eunice não sabia de nada. A Eunice, quando ele morreu, ela falou, eu não sei o que meu marido faz. Ela não sabia, ela não tinha noção. Ele não compartilhava. Então, ele poupava a família, até porque ele não queria que eles fossem testemunhas de nada, né? Então, ele poupava a família ao máximo. Então, ele sabia de tudo. Ele sofria e tentava ajudar as pessoas em volta dele, da forma que ele podia. Mas, pra família, ele era sempre a leveza, a alegria, sabe?
Uhum. Pois é, ele fazia como a Eunice fez, né? Ele não demonstrava, né?
Não.
Olha, agora a partir de 8 de janeiro desse ano, 2025, o governo criou o prêmio. Na verdade, saiu um decreto para criar o prêmio Eunice Paiva de Defesa da Democracia, que vai ser entregue todo ano para uma pessoa que tenha colaborado de forma notória, seja por atuação profissional, intelectual, social, política, para preservação, restauração ou consolidação do regime democrático no Brasil. Achei foda.
Ah, legal.
Tem que exaltar, sabe?
Tem que exaltar
os heróis de verdade, entendeu? Que lutam pela democracia, cacete.
Exato, gente.
Porque essa luta só é sacrifício.
Só é sacrifício, as pessoas sacrificam.
Exatamente. Imagina, cara, essa mulher, ela se reinventou. Ela foi injustiçada e ela foi lutar por outros injustiçados, sabe?
Exato.
Que nem como diz na série Andor, né? Eu luto por um nascer do sol que eu nunca vou ver. Pois né? É. Você sacrifica a sua vida, a sua família por uma coisa que você não vai ver, porque você tá sacrificando.
Cara,
é sinistro.
Isso é coragem.
É muita coragem.
Isso é coragem, mas aí e você deixar o mundo ir pra um lado totalmente merda e deixar esse futuro pros seus descendentes também é uma merda, né?
Pois é, entendeu? Você luta por isso também, né? Você luta por um amanhã.
Exato, você não pensa só no presente, você tá lutando por outras gerações.
Por outras pessoas, cara, entendeu? Pra que elas tenham liberdade. Quantas pessoas não morreram, né? Em tantas lutas aí, pra que o futuro tivesse liberdade, cara.
Inclusive, uma coisa interessante que a gente percebeu aqui nos Estados Unidos, em relação a esse filme, é que muita gente ia ao cinema sem saber que era uma história real.
Ah, os americanos sim. É.
Caraca, sério?
É, eu vi vários reviews disso.
Os gringos não faziam ideia que era história real.
Eles só sacavam, gostavam do filme e tal, mas só sacavam que era uma história real, verídica, quando no final mostra as fotos, né?
Exato. Da,
reais.
Porra!
Sim. Aí eles, caraca, era uma história real, olha o cara, olha a mulher.
Olha aí o plot twist pra eles. Pra eles foi sinistro.
Pra eles, é. E já aconteceu disso, né? De eu ver filme sem saber que era história real e no final eu me espantar. Meu Deus, era uma história real.
Foi comigo Brutalista. Eu terminei de ver o filme e me espantei que não era uma história real. Porque parece uma história muito real. Aí você vai ver, não existe. É tudo inventado. É uma ficção.
Inclusive, já vi criticado por vários estudantes de brutalismo, arquitetura, etc. Falando que esse filme foi um desserviço aí pra toda a parada aqui.
Pois é, tá tendo crítica aí.
Um monte
aí.
De coisa que nada a ver isso.
Ah, chega de brutalismo também, né, gente? Pelo amor de Deus, é horroroso pra caralho.
Chega, eu não gosto também, não. Eu não gosto de nada frio, eu gosto de coisa aconchegante, bem gostoso.
E aí agora o Adrian Brody tá enchendo o saco dele que ele jogou chiclete pra mulher dele. Quando...
Pois é, teve isso, né? Que ele foi... jogou chiclete, foi meio estranho.
Eu vi um podcast, o cara falando lá, porra, jogou chiclete, tinha que ter engolido o chiclete. Eu, caralho, também, porra, engolido.
Mas tipo assim, na moral, cara...
Botava no bolso.
Peraí, de verdade, tu sabe que tá chegando, tá pra tu tá com chiclete ainda na boca?
É, pois é, cara, tá acontecendo.
Ô, gente, você não consegue falar, botar o chiclete no cantinho da boca e continuar falando?
Durante 10 minutos?
Porra, sei lá, cola na cadeira. Aí, tipo não assim, sei, cara.
Olha. O cara falou meia hora.
Cola na cadeira, embaixo da cadeira do Oscar.
Cola embaixo do Oscar, né?
Escola. A câmera não tá em mim ainda. Pega o chiclete, cola embaixo da cadeira.
Na cadeira,
mamãe. Não, mas a câmera já tava nele. Tava andando, ele lembrou que tava com chiclete.
Porra, meu. Então deixa na mão, deixa na mãozinha. Manda na mãozinha.
Chega perto, bota a mão na boca assim, como se você fosse mandar um beijo, sabe?
Ah.
A mãozinha assim, ó. Sabe? Pega o chiclete, abraça o Cillian Murphy, tá, pá, dois tapões assim pra fixar.
Meu Deus!
Deixa
meu
o chiclete
Deus.
Lá.
O Dave tem sempre a solução pra falar, olha aí.
Não, mas aí você sai aquela babinha assim.
Porra, aí você é nojento, né? Calma. Sabe?
Ai, gente, mas ele foi chato. 5 minutos e 40 segundos de discurso, bateu o recorde.
Cara, ele tem cara de ser chato.
Ele é chato, cara. Chato. Não, e ele, como se ele estivesse falando uma coisa muito linda, emocionante, foda. O discurso dele foi vazio, gente.
Ah, ele já tem um vídeo só que ele ficou só dando zoom na cara do Cillian Murphy aguentando esses 5 minutos lá.
O melhor foi aquela mulher cantando lá, que quando ganhou o prêmio lá da música.
And thank you to Emilio, Emilio.
O melhor foi não. O pior, a gente. Já não basta.
Não.
Não basta o filme ser awkward, uma merda inacreditável.
Não, peraí, você tá falando o quê?
Foi o melhor, foi o momento mais cringe, mais
tosco.
Não, gente, vamos falar de Emília Pérez. Não esquecer Emília Pérez.
Emília Pérez, ela fica lá.
Não gasta tempo.
Emília, assim. Gente, mas foi demais. Que vergonha, foi. Cara, melhor.
Não pode, não pode. Eles não querem mencionar Emília Pérez, é bom.
Emília.
Gente, já acabou isso, gente.
O que mais machuca é você não relembrar quem não merece ser relembrado.
Não, mas essa eu não vou conseguir tirar isso da minha cabeça, cara. Foi muito, muito cafona, cara. Que horror.
Deputado Rubens Paiva.
E aí, já volto, filho.
Cadê meu marido?
Por que caralho, quando ele ganhou o melhor filme estrangeiro, não subiu o elenco inteiro pra comemorar?
É, pois é, por quê?
Ah, sei lá.
Eu acho tão triste só o Walter Salles.
Eu também achei, mas eu acho que isso é protocolo do Oscar, né?
Porque o melhor filme sobe todo o elenco.
Ah, mas aí, né, é o melhor filme, é o último, acabou o dia, né?
Pera aí, amigo, o melhor filme do ano, ele não é maior que o melhor filme estrangeiro.
É, pro Oscar é.
Pra mim não é.
Eu achei estranho, hein?
É o último prêmio da noite, sobe todo mundo. É o maior prêmio da noite.
É o prêmio mais esperado.
Mas tem outros prêmios que a galera subiu com alguém.
A única diferença é que o filme brasileiro não é um filme feito por americanos.
Então, eu queria ter visto realmente todo mundo subir, Fernanda, certo? Mas a regra, pelo que eu entendo, é no filme estrangeiro, sobe o produtor. No caso, o Walter Salles. Se o Walter Salles não fosse produtor do filme, só diretor, ele nem teria subido. Teria subido um produtor.
Porra, mas é chato, né? Ele subir sozinho. Não, e ele deixou sem querer, né? No vácuo, o Edward Norton, vocês viram?
Eu não sei se foi sem querer, não.
Acho que foi sem querer, porque a pessoa tá muito nervosa.
Foi sem querer, mas aí a Fernanda Torres foi lá e abraçou.
Fernanda foi lá, deu um abraço. Ah,
ela deu um abraço no
Ela abraçou, né? Ela abraçou. Ei, que gostoso.
Aliás, ah, vejam, coisa, procurem a cena do que teve uma cena que o Conan O'Brien ficou brincando lá com a Adam Sandler, que ele tava vestido...
Sim!
O moletom lá e tal. A Fernanda tava do lado ali. Né? Ela tá com uma cara...
Ela tá adorando.
De alegria de ver, ela se tá ver essa loucura. Ela tá com essa do lado dela. Né? Muito maneira, cara.
Ela tá iluminada.
Tá super engraçado. Pikachu ali, cara.
Ela tá muito Pikachu. Ela tá olhando pra descendo, assim. Ela gosta, porque ela gosta. Ela gosta de um salseiro.
Gente, imagina. É porque eles, no Brasil, eles são superstars, né?
Pois
mas
é.
Lá, ninguém conhece eles, né? Não é sinistro, né? Então lá, eles são a gente.
Exato.
No Oscar.
É isso, exatamente isso.
Exato.
É a gente no Oscar.
É a gente no Oscar. Então, eles estão vendo, sabe, as estrelas que nunca chegaram perto. Agora, o que mais foda foi o que o Celto Mello falou. Porque ele achou que, ah, vamos sair daqui e vamos tentar conhecer, nos aproximar dos nossos ídolos.
Não, ele falou, vou
tietar
mesmo, não vou fingir costume, pra mim isso não é normal.
Só que ele não precisou, porque foi o contrário, gente. A galera veio até eles, as pessoas estão muito maravilhadas.
É? Foda a Demi Moore falou pra Fernanda Torres, ah, espero que você não se importe, que eu peguei o seu contato com fulano, sei lá, tipo, pedi.
Puta
pedir.
Pariu, que valeu.
É, boa, sabe, tipo, pô, muito legal.
Recebi a zap da Demi Moore, pô, que foda.
Não, e veio mó galera falar com eles, parabenizar o trabalho deles, sabe? Quero... A galera que eles admiram, admirando eles, isso é muito foda, né?
Nanda Towers em Severance, terceira temporada. É isso que
eu quero. É, ela falou que queria fazer Severance, né?
Que ela falou que é mega fã, é isso? Eu não vi isso.
É, mas ela disse que um desafio, né? Que ela falou que você interpretar em outra língua, ela falou, né? Ela vai teria que se acostumar, porque todas as emoções dela estão ligadas à língua, né? A língua não é só...
Mas o Severance, dependendo do personagem, você não precisa nem de emoção, tá tudo certo.
Não, o Severance não tem emoção.
É, pois é. Não tem desafio. Deixa ela lá.
Ela falou que queria fazer James Bond, ela queria ser a secretária do vilão pra falar, senhor Bond, onde está aqui fora esperando por você.
Deixa, gente. Vamos botar ali tudo quanto é filme, por favor.
É,
que gostoso.
Oi, gente, mas essa é uma verdade, sabia? A gente, por exemplo, vou fazer terapia. Eu não gostaria de fazer terapia em inglês.
Exato.
Porque na hora que você vai falar dos seus sentimentos, a sua bagagem é da sua língua materna, entendeu?
É.
Se você tá buscando palavras, tentando explicar a sua cultura pra que o psicólogo possa entender o contexto que você viveu, aí já estragou o rolê.
A língua é muito mais do que só a palavra saindo da boca. Ela é sua identidade. É o seu tom, o seu humor, tudo tá na sua língua. Se você vai tentar em outra língua fazer humor, já não vai ser igual, né? É difícil.
Não é fácil você fazer os sentimentos aflorarem em outro idioma, mas não é impossível.
Ela mesmo falou, se eu falo coração em português, pra ela tem um peso. Se ela fala heart, sabe? É outra coisa, ela tem que aprender. Ela falou, eu tenho que aprender a buscar o sentimento nas palavras estrangeiras.
Isso foi realmente uma conquista muito gigante. A gente tá muito feliz, não só porque a gente gosta de ganhar coisas. Nos brasileiros, você vê que foi tão bonito, né? A galera do carnaval tava na rua,
engraçado, gente,
telão,
a multidão no telão projetado no
mundo.
Prédio.
Foda demais.
Gostoso, todo mundo gritando.
Uma experiência incrível do coletivo, da torcida brasileira. Foi muito foda.
A gente sabe torcer, né?
A gente sabe. Não, e a gente sabe dar valor, né, a quem vai longe. Agora, eu vou te falar uma coisa. A Fernanda, ela tá... Fernanda e o Walter Salles, eles estão numa correria, num circuito insano de divulgar o filme, né, pra ganhar o máximo de prêmios possível. Que agora, eu não sei se ela já está no Brasil, ela já voltou, em que ela, eu quero voltar pra casa que eu quero dormir. Ela, coitada da Fernanda Torres, ela não sabe o que espera por ela no Brasil. Acho que ela não faz ideia. Ela não vai dormir tão cedo, gente.
A cena da Fernanda Montenegro, lembra naquela novela que ela fala, sei lá, peguei trânsito, não sei o quê, eu preciso dormir. Ela tem que fazer agora.
Eu estou irritada, eu estou cansada, eu quero dormir.
Gente, coitada, me deixa dormir.
Deixa a Fernanda dormir, gente. Ela vai... Porque eles vão botar ela no carro de bombeiro, já.
Já. Dando tchauzinho.
Com o Golden Globe na mão.
Ai, que gostoso.
o Oscar não vota, porque ganhou de filme.
E o Oscar da... É, pois é, vamos botar o Walter Salles, o Celton Mello e ela no carro de bombeiro.
E isso, ter, o Oscar, né? É do filme, é deles todos
tinha
eles.
Tinha que ter, né?
Não, porque, até porque o filme não existiria sem aquelas atuações. O filme não seria o que foi, não teria ganho prêmio nenhum sem as atuações, né?
É muito foda o Brasil ganhar um Oscar, porque é muito significativo, porque a gente aqui, o cinema nacional, tem um potencial gigantesco. É tão difícil, não só de produzir filmes, mas de exibir os filmes, de fazer eles chegarem nas pessoas, sabe? A gente mal conhece a maior parte dos filmes brasileiros que são lançados todo ano. Eu acho incrível, sempre que a gente ganha uma premiação, é sempre muito positivo pra estimular não só a própria indústria, o capital que vai procurar, né, se envolver e financiar filmes, né, mas estimular o público a assistir mais e a novos artistas a acreditarem mais e investirem mais no cinema brasileiro, né? Tipo assim, a gente tá assim com uma humildade enorme, mas com uma felicidade enorme de estar se envolvendo pela primeira vez com o cinema brasileiro, de trazer uma história, né? Tipo assim, nós estamos fazendo um filme pequenininho, que é uma história de terror, etc. Então, mas assim, pra gente é uma felicidade tão grande, porque tudo na nossa experiência tá sendo super positivo e a gente viu o talento, que o brasileiro tem pra fazer tudo, pra fazer filmes incríveis como esse. Claro que o Walter ele tá num nível de filme caro, de superprodução, apesar de tudo, o filme é um filme, né, muito mais caro do que a maioria dos filmes que são feitos, né? Mas assim, é incrível você ver isso. É incrível a gente ter visto o Flow, que é o filme do gato, que é um filme pequenininho, sabe? Com pouca gente, baratinho, etc. Também receber esse tipo de reconhecimento. Então, eu acho que é sempre bom, porque arte, a gente ouviu, principalmente esse filme que foi muito criticado pela extrema-direita, porque fala da ditadura e tal, não sei o quê, e eles não gostam, né, que falem sobre os pecados que eles defendem.
Não gostam de que fale a verdade, hein?
Não vai, exatamente.
Porque eles acham que não foi pecado, então eles não gostam.
Mas, tipo assim, em geral, a extrema-direita não gosta de arte, né? Eles sempre estão postando contra a arte, etc e tal. E dentro desse discurso, tem sempre um negócio assim, você tem que ser mais ator. Seja ator, o que, que o ator tem a ver com política? O que, que você tem que ser ator? Não, não, gente, o artista, o diretor, o ator, o cineasta em geral, fotógrafos, marcadores, essas pessoas são artistas, mas antes da pessoa ser artista em um ofício, ela é artista no pensamento. O ofício do artista é só uma forma de expressar um pensador.
Exato.
Ou uma pensadora. Exato. A arte é um movimento de resistência e
total.
É um movimento político.
Total.
Sim. Não existe essa de você é artista, você não tem que falar de política. Não, não. Fala-se de política e usa-se a arte como uma ferramenta de política.
Exato.
Os políticos falam de políticas e trabalham dentro do universo político. Mas a política pertence a todos os cidadãos de forma igual. Não existe esse que é aquele que pode falar mais ou menos de política. Porque política é a realidade que as pessoas vivem. Não é só o cientista que tem que entender ou gostar de ciência.
Exato.
A ciência faz parte do mundo ao nosso redor. Esse negócio de você separar os ofícios e justamente varrer a arte pra fora de assuntos sérios, né? O que, que ele tá falando? Ele é um ator, ela é uma atriz. Não tem nada de política. Não! Essas pessoas fazem política o tempo todo. São políticos antes de serem artistas. Ser artista é só usar a arte como plataforma de comunicação dessa política, né? Tanto que tá no filme, quando o cara, o milico lá, ele pega lá o disco do Caetano e fica lá, sabe? Aquilo é resistência. E ele mostra o desdém dele pela arte do Caetano ali, mostrando que, claro que ele gosta de Caetano. Tipo assim, mostra
exatamente.
Justamente o que é. Ali é um artista protestando contra tudo aquilo ali.
Aquilo
é político. Aquele disco é político. Entendeu? Então, sim, o artista é político, ele deve falar de política sim, gente.
Sim, através da música, através de filme, através da arte, da pintura.
Música, pô, na ditadura, né, tantas músicas, né, que eles conseguiam botar lá, né, a mensagem subliminar.
Tudo isso é resistência, gente. Tô
tudo falando. É resistência.
Tudo isso é político. É claro que a arte vai ser detestada, né,
por
esse tipo de gente, porque eles querem o controle, eles não querem um pensamento livre, um pensamento crítico, né, eles querem controlar e ditar o que você tem que pensar e baixar a cabeça e dizer amém, entendeu? Então, gente, é isso, valoriza os artistas, valoriza o cinema brasileiro.
É isso aí, velho.
Delícia.
É incrível essa conquista pra nós. A gente tem que se sentir orgulhoso, sim, porque isso foi foda demais. O Walter tá liberado aí na revolução.
Deputado Rubens Paiva.
E eu já volto, filho.
Cadê meu marido?
A gente não pode terminar sem fazer uma menção honrosa a Fernanda Montenegro, gente.
Fernanda Montenegro, nossa, sem falar uma palavra, você vê.
É.
Que monstro sagrado.
Os gringos acharam que era maquiagem.
Pois é!
a galera impressionada. Como não concorreu a melhor maquiagem?
Porra, porque ela é idêntica, mãe, cara.
Essa cena final do almoço da família, ela fecha todo esse arco, né? De mostrar que a família sobreviveu, graças a isso. E é tão bonito, gente. Eu tô arrepiado só de lembrar. Ela olhando pros netos e os netos brincando alheios, sem nem terem sido tocados por esse terror.
É.
Isso é uma vitória.
Ué, pois é.
Não se fala nada nessa cena. Ela é só sensorial, sabe? Você sabe que ela tá com Alzheimer, que ela tá meio, perdida nem lá nem cá.
É, a pessoa fica catatônica, né? Ela não tá mais ali.
Ela tem dias bons, tem dias ruins, aquele negócio, né?
Exato, tem momentos de lucidez. O Alzheimer tem isso, gente.
Isso, meu avô teve.
No início é o contrário, tem momentos de desconexão. No início é assim, a pessoa tá aqui e de repente ela...
Se perde, né? Onde é que tá acontecendo, etc. E volta, né?
Começa a assustar, assim, mas depois é o contrário. Depois ela vive nesse estágio meio catatônico, mas ela tem momentos de lucidez.
Exato.
Exato. E aí, muito bonita aquela
então
cena.
Esse momento que ela tá vendo os netos brincando e isso ser, né? Tipo assim, olha, nós passamos, sobrevivemos e agora a família continua e novas histórias estão sendo criadas. E aí, tipo assim, essa cena maravilhosa e depois quando ela fica assistindo, né, a TV sozinha lá e ela vê o marido ser mencionado, né? A expressão dela...
Ela é um monstro.
De voltar, assim...
Você vê no olhar que ela voltou à lucidez ali.
Nossa, cara, o gatilho, né, que vai...
Ela atua com o olhar.
Nossa, tô arrepiado de novo aqui, cara.
Ela atua com o olhar, sem uma palavra.
Pô, a cena que eu mais chorei, tá?
Nossa senhora, não. Sinistra. Fernanda Montenegro.
Tinha que ter o Oscar, né, de melhor cena sem fala, sei lá. Porque ela merecia.
Ela melhor merecia. Cena sem fala.
Sem fala.
Que domínio da sua arte, do seu ofício.
É, cara.
Aos 95 anos.
Putz grila, aos 90... E, ó, e esse... Não é assim, há 95 anos ela fez um papel... Não, vai sair outro filme lá dela, de história real, da moça que ficava filmando os traficantes lá na favela e tal. Lembra dessa história?
Sim. Desmanchou todo um esquema de...
Caraca.
Esse filme ainda vai estrear.
Tu matar pra estrear?
Olha aí, gente. Vambora pro cinema.
Olha aí, isso, gente.
É, vamos
precisar o que é nosso.
Ela já tá no Guinness, hein, de artista, né, que trabalha...
Já tá há mais tempo atuando.
Semana que vem, dia 13 de março, vai estrear Vitória. E ela filmou esse filme com mais 90 anos agora, cara.
Sinistra, cara, sinistra.
Protagonista do filme, Fernanda Montenegro. Olha, que exemplo.
Cara, Fernanda Montenegro é patrimônio brasileiro já. Patrimônio histórico.
Pô, seria foda se ela concorresse ao Oscar no ano que vem pra ela se vingar e vingar a filha.
Por favor! Que pariu!
Gente, vamos trabalhar nisso. Pressão popular pra gente conseguir isso ano que vem.
Se vingar e vingar a filha, mas ainda estou aqui vingando todo mundo.
Porra! Maravilha! Tá na hora, Brasil! Vamos! A hora da vitória agora!
Estou aqui me vingando, vamos lá!
Vai se dar mal, etc e tal, laraiá.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.